Obrigada. Boa noite a todos os vereadores e a todos os presentes. Sob as bênçãos de Deus, é que declaro aberta hoje, dia 9 de fevereiro de 2015, a terceira reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2015. Peço a segunda secretária para fazer a oração.
Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, à medida em que perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, meu Pai de amor e bondade, cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal.
Amém.
Amém.
Dando prosseguimento à nossa reunião, teremos agora discussão da ata da reunião pública ordinária anterior. Ata em discussão. Ata em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Ata aprovada. Leitura das correspondências recebidas pelo primeiro secretário.
Boa noite a todos. Boa noite, colegas. Nós temos aqui um convite da Secretaria Municipal de Assistência Social e o Centro de Referência de Assistência Social, CRAS. Tenho o prazer de convidar para Carnaval da Terceira Idade, projeto Ser Feliz, com a presença da Banda do Tuti, alegrando o evento. Dia 10 de fevereiro, às 19h30, local Academia Popular do Parque de Exposição. Desde já agradeço a participação de todos. Eu tenho aqui um ofício da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer para a Câmara Municipal. Assunto encaminhamento. Excelentíssimos senhores vereadores, venho por meio destes encaminhar o calendário esportivo 2014-2015, que a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer aprovou juntamente com o Conselho Municipal de Esportes, que já está trabalhando na execução das atividades descritas. Sem mais um momento, a contar com a colaboração dos senhores, agradeço. Atenciosamente, Geraldo Magela Vieira Matos. É, a programação está aqui na minha mão. Vai ler? Tem que ler para agradecer, para satisfazer o Francisco Loura, né? Campeonato de Verão, modalidade futsal regional. Categorias masculino, sub-13, sub-15, sub-17, sub-20. E adulto feminino. Sub-15, sub-20 e adultos. Justificativa. Resgatar o tradicional campeonato de futebol de salão de verão é o objetivo compartilhar com a experiência e atletas da região. Observação. Período chuvoso, sendo mais adequado realizar atividades em locais cobertos do município. Equipes convidadas. Guarará, Maripá, Rochedo, São João do Pomoceno, Mar de Espanha, Pequeri, Juiz de Fora, Rio Novo, Argerira, Descoberto, Chácara, Chiador e Senador Cortes. Fevereiro, ponto a ponto. Modalidade: vôlei, peteca, queimada e handebol. Categorias masculinas, sub-20 e adultos. Feminino, sub-20 e adultos. Justificativa: promover atividades esportivas e recreativas a nível de campeonatos. Objetivo: incentivar a prática esportiva em local público. Março. Ripa na Chulipa, Pima na Gorduchinha. Modalidade, futebol de campo interno. Categorias, masculino, sub-15, sub-17, sub-20 e adultos. Feminino, sub-15, sub-20 e adulto. Justificativa, resgatar o tradicional campeonato interno de futebol de campo. Objetivo, incentivar os nossos atletas à prática de futebol. Maio, maio radical. Modalidade, skate, voo livre, passeio de bike, corrida rústica. Justificativa, tendo em vista o crescente número de adeptos às modalidades radicais no nosso município e porque Bicas vem se tornando referência na região neste segmento. Objetivo, promover tais atividades, incentivar o atleta de toda a faixa etária. Atividades abertas, cidades convidadas, Marará, Maripá, Rochedo, São João da Pompeceno, Mar de Espanha, Pequeri, Juiz de Fora, Rio Novo, Argerita, Descoberto, Chacra, Chiador, Senador Cortes. Junho, campeonato interno, modalidade, futebol, futsal interno, categorias, masculina, sub-15, sub-17, adultos e adultos, feminino, sub-15, sub-17 e adultos, campeonato fechado apenas para os atletas do município. Justificativa, recuperar o tão tradicional campeonato de inverno. Objetivo, preparar e observar nossos atletas para futuras competições, como a Copa TV Integração de Futebol e outras. Junho, sobre rodas, modalidade, motocross, corrida de mountain bike e corridas. Justificativa, promover e incentivar a prática de esporte tradicional na cidade. Objetivo, incentivar o maior número de adeptos. Agosto, competir sempre. Modalidade, karatê, capoeira, jiu-jitsu, passeio de bike, caminhada sentido Água Santa, dia 15/8/2014. Justificativa, promover, incentivar e divulgar a prática de tais modalidades em nossa cidade. Objetivo, mostrar e incentivar com o maior número de adeptos. Atividades abertas, cidades convidadas, Guarará, Maripá, Rochedo, São João do Pompeceno, Mar de Espanha, Pequeri, Juiz de Fora, Rio Novo, Argerita, Descoberto, Chacra, Chiador e Senador Cortes. Setembro, melhor idade em ação. Modalidade, vôlei, peteca, futebol de salão, futebol de campo, futebol society e malha. Categorias, melhor idade e master. Acima de 60 anos e master acima de 40 anos. Justificativa, conforme artigo 22, seção 7 do Esporte, terceira idade, ETI, resolução CHEJ número 13/2013, da Secretaria de Estado e Esporte da Juventude. Objetivo, promover a prática esportiva, orientando e melhorando os condicionamentos físicos e mental dos participantes. Outubro, é das crianças. Modalidade, futebol de campo, futebol society, futsal, queimada, tênis de mesa, skate e xadrez. Categorias masculinas e femininas. Idade sub-13. Justificativa, conforme o artigo 8, as entidades de lazer, a resolução da Secretaria do Estado e Esporte e Juventude, artigo 25, seção 10, do xadrez das escolas, 11ª resolução número 13/7/2013, da Secretaria de Estado, Esporte e da Juventude. Objetivo, promover a prática esportiva entre crianças sem distinção, com maior número de participantes na modalidade. Novembro, jornada esportiva, todas as modalidades a nível de apresentação, futebol de campo masculino e feminino, vôlei masculino e feminino, peteca masculino e feminino, futebol society masculino e feminino, futsal masculino e feminino, jiu-jitsu masculino e feminino, karatê masculino e feminino, capoeira masculino e feminino, skate masculino e feminino, mountain bike masculino e feminino, natação masculino e feminino, xadrez, motocross, malha e tênis de mesa. Justificativa, dispõe sobre o critério de esporte no artigo do ISMS esportivo, estabelecido pela lei número 18.030 de janeiro de 2009, regulamentada pelo decreto estadual número 45.393 de 9 de junho de 2010. Objetivo, mostrar o maior número de modalidades competitivas e equipes. Sempre convidar e participar dos eventos. Fazenda Esperanças, Associação AA, Alcoólico Anônimo, APAI, apenas apresentação. Bom, é só isso por enquanto, né? Da Secretaria de Esporte e Lazer, assunto e encaminhamento. É o mesmo calendário que vai ficar à disposição de todos ali em cima na prática. E por último, eu tenho aqui uma correspondência de Contagem. A Câmara Municipal de Contagem comunica a composição da mesa diretora para o biênio 2015-2016. Assim constituída: presidente, vereador Gil Antônio; vice-presidente, vereador Alex Chiandi; segundo vice-presidente, vereador Frederico Ricardo; primeiro secretário, vereador José Roberto Ribeiro; e o segundo secretário, a vereadora Isabela Filade. Sem mais, para o momento, nosso protesto de estima e considerações. São só esses, presidente.
Informe das comissões. Parecer número 1 de 2015, da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça.
Não. Qual que é o parecer? Esse aqui? Ah, sim. Parecer número 1 de 2015, assunto projeto de emenda modificativa ao projeto de lei executivo número 29/2015. Só a conclusão? Voto do relator. Como vê o projeto inicial como encaminhamento ao Poder Executivo, não encontra óbice para apreciação do mérito pelo plenário da Câmara. No entanto, após a emenda formulada pelo vereador Luiz Barbosa Borges, referida proposição retornou ao crivo dessa comissão. Antes de atendermos ao membro da emenda, necessário esclarecer questões afetas aos bens publicados em seu uso. O Código Civil número 2012 define como bens públicos todos aqueles que diminuir pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno, dividindo em três espécies, de acordo com a distinção que lhe é imposta: o bem do uso comum, o bem de uso especial e o bem de uso denominal. O objetivo do presente parecer interessa os bens de uso especial, modalidade em que enquadra a quadra poliesportiva, afetando a um serviço de estabelecimento público, como a repartições públicas, isto é, local onde se realiza atividades públicas ou onde está à disposição dos administrados um serviço público, como teatro, universidades, museu e outros abertos à visitação pública. Dito isso, necessário é verificar a lei orgânica do município de Bicas na forma do uso do bem do uso especial. Vejamos. O artigo 28, o uso do bem municipal por terceiro só poderá ser feito mediante concessão ou permissão a título prescrito por tempo determinado conforme interesse público, observando a lei municipal. O primeiro, a concessão, é dos bens públicos e do uso especial ou denominal, dependendo da autorização legislativa e concorrência que será celebrada mediante contrato com as partes de realidade do ato, ressalvando a hipótese do artigo 25 desta lei orgânica. Desta feita, a presente proposição autoriza a permissão do uso pelas associações das quadras esportivas, podendo esta, mediante o pagamento autorizado, o uso de tais bens por terceiro, sem que essa nova permissão passe pelo crivo do Poder Executivo. Nesse sentido, trazemos à baila a definição e a permissão e a concessão de uso dos bens públicos, demonstrado que figura contida na proposição, não se a indefinição jurídica. Vejamos. A permissão de uso é um ato negocial, com ou sem condição gratuita ou ineroso, por tempo certo ou determinado. Unilateral é a precária, através do mal administração faculta a participação e a utilização individual que determina o bem público. Essa permissão será sempre modificável e revogável, ininterrompidamente, pela administração, quando o interesse público a exigir a revogação, faça em geral, sem indenização, salvo em contrário, se dispuser das regras revigoradas 100 anos para a administração. O ato da revogação deve ser idêntico ao ato do deferimento da permissão e atender às condições nele previstas. Qualquer bem público admite permissão de uso especial e particular, desde que a utilização seja também de interesse da coletividade que irá fruir certas vantagens deste uso, que se assemelha aos serviços de entidade pública. Por outro lado, temos a concessão de uso, que é o contrato administrativo pelo qual pode-se o público atribuir a utilização excluída de um bem a ser dominado, em particular para que explore, segundo sua destinação específica. A concessão pode ser remunerada ou gratuita, por tempo certo e determinada, que deverá sempre ser legal nominalmente de concorrência. Sua outorga não é nem discriminatória, nem precária, pois obedece às normas regulamentares e tem a estabilidade relativa ao contrato administrativo gerado direito do subjetivo concessionário. Tal contrato confere ao titular a concessão de uso um direito pessoal, o uso pessoal sobre o bem público, privativar intransferível sem prévio consentimento da administração, pois é realizado institui personae, embora admita fins lucrativos. Conforme descrito na emenda modificativa, a administração no uso das suas quadras poliesportivas será realizada com exclusividade enquanto perdurar o convênio pela associação comunitária, de sorte que o Instituto Jurídico da Permissão, conforme remunerada descrita a proposição, não se amoldará nos casos concretos, que, quando descrito acima, é sempre precária por tempo certo e determinado. Lado outro, ao se transferir o uso com exclusividade, sem terceiros, nos moldes como proposto, deve-se valer a concessão do uso. Neste sentido, determinada que a concessão do uso deva ser precedida em processo licitatório e que causa violentará toda proposição que a entidade beneficiada pela exclusão do bem já definido. Diante disto, a Comissão de Finanças e Legislação Justiça, pelas razões acima descritas, por unanimidade e contrária à tramitação de emendas modificativas, não encontrando, portanto, atos de apreciação de méritos pelo plenário desta Casa. Bicas, 2 de fevereiro de 2015, Ailton Ramírez, relatório. Assinaram comigo a vereadora Maria Elizabeth Gouveia e o Júlio César Salles.
Está em votação o parecer número 1/2015 da Comissão Especial de Inquérito. Ela foi retirada, foi pedido, né, o vereador pediu vista. Não é essa?
Da semana passada. Não tem discussão que eu acabei de ler, não.
A só apresentou.
Ela apresenta e vota na semana que vem. É depois que vota, só vota na semana que vem.
Correto? Só apresentação.
Porque ela não pode ser votada hoje.
Certo. Informe das comissões.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite, demais vereadores e a todos os presentes. A Comissão de Finanças, Legislação e Justiça informa que foi recebida a prestação de contas da Associação Caridade São José de Bicas, referente ao mês de janeiro de 2015. Informa aos colegas que o documento está disponível na Secretaria Legislativa.
Só isso. Concedo a palavra ao vereador Rafael.
Ainda informes, né?
Sim.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a todos os presentes. Gostaria de informar a presidência e a todos os colegas que nós, da Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social, eu havia até dito na semana passada que teríamos uma reunião com a secretária de Saúde, né, Aline. Só que ela teve, eu acho que teve outros compromissos, não pôde comparecer. Então nós estamos verificando outro dia, outro horário para poder marcar, inclusive marcar com ela, marcar com a Mônica, né, do CIESP, a respeito da questão dos exames que o vereador Louro levantou, e também esperando resposta, parece, do requerimento do vereador Louro sobre o contrato celebrado, né, de manutenção da iluminação pública, para também debatermos, já que o CIESP é que está fazendo esse gerenciamento, não é isso? Esse consórcio. Então, gostaria de informar, e nós fomos interpelados também, digo nós, da comissão, mas eu, particularmente como presidente, a vereadora Beth me procurou, a questão para nós levantarmos a situação junto ao doutor Ricardo, juiz de direito da comarca, a situação da creche, que realmente se encontra com mato alto, né? Só de passar em frente a gente verifica essa situação. Mato, outras situações que preocupou a vereadora Beth, né? E nós estamos vendo isso também. Aí já foge daquela discussão da construção que está sendo investigada, que está na justiça, mas uma questão de saúde pública, né? Infestação de insetos, uma série de outros riscos à saúde da população. E nós verificamos junto à assessora jurídica das comissões, doutora Bianca, nós trocamos uma ideia e nada obsta que a prefeitura faça essa manutenção. Isso não tem nada a ver com o que está sendo discutido por via judicial, que é a questão da construção, né? A responsabilidade. Então, a manutenção lá de limpeza, isso diz respeito à capina, né? Principalmente o que está mais chamando atenção é o mato muito alto, mas a limpeza em geral, a prefeitura deveria estar fazendo, né? Como se o prédio tivesse em funcionamento. Então, fica aqui, nós vamos fazer até um documento, a Comissão de Saúde, nós vamos reunir e encaminhar ao prefeito solicitando que faça essa limpeza e que, né, explicando todo esse entendimento jurídico que não tem nenhuma relação com o que está sendo discutido na justiça. Porque pode alegar que tem algum temor, né, de estar intervindo, mas não tem nada a ver a limpeza com a obra em si. Somente isso, senhora presidente.
A apresentação das proposições, requerimentos e projetos, com tempo estabelecido para justificativa dos requerimentos, 5 minutos. E para os projetos, de 10 minutos. Convido o vereador Louro, o vereador proponente, Aloísio Barbosa Borges, para fazer a apresentação de seus requerimentos.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite aos demais colegas, a todos os presentes. Eu tenho alguns requerimentos a apresentar, senhor presidente, vou ser rápido. Inicialmente, de número 16... que solicita um pedido de providência, solicita ao prefeito que, através da secretaria competente, notifique os proprietários dos terrenos nas imediações da residência de número 41, a rua Morvan Dias de Figueiredo, para que estes promovam a limpeza dos mesmos. Justificativo, faça esse pedido por solicitação do morador da residência citada. Sala de sessões, em 6 de fevereiro de 2015, Luiz Borges, vereador proponente. O requerimento 17 é um pedido de informações e providências. Solicita ao prefeito municipal que, através da secretaria competente, informe a essa casa os nomes dos estudantes que se encontram inadimplentes com o recolhimento das custas do serviço de transporte estudantil, bem como tome providências em relação aos débitos constatados. Justificativa. Faço esse pedido devido à reclamação de usuário do serviço que até este momento se encontra sem vaga no transporte, mesmo tendo utilizado o mesmo até o final do ano passado e encontrando-se em dia com os recolhimentos devidos. Foi preterido em favor de usuários inadimplentes. Acredito que o município, discricionariamente, deveria baixar medida administrativa impedindo os inadimplentes de utilizarem o serviço, oportunizando aos adimplentes acesso a estas vagas. Esperando contar com o apoio dos pares, sala das sessões em 6 de fevereiro, Aloysio Borges, vereador proponente. Requerimento 18, também um pedido de providência, solicita ao prefeito que, através da secretaria competente, providencie reparos no calçamento da rua Zima de Souza Moreira, na imediações do número 319. Justificativa. Faça esse pedido devido à solicitação de morador do local, que relatou que após aquela chuva torrencial ocorrida no final de novembro de 2014, o piso teve várias pedras arrancadas e que, providencialmente, a prefeitura realizou os reparos necessários. Porém, estes reparos ficaram sobressaltados em relação ao pavimento antigo, ocasionando desconforto ao trafegar pelo local. Esperando contar com o apoio dos pares, sala de sessões, 6 de fevereiro de 2015, Luiz Borges, vereador proponente. Requerimento 19, que é um pedido de providências, solicita a presidência dessa casa providências em relação aos trâmites do novo regimento interno da Câmara. Justificativa. Após mais de 2 anos de trabalho, com diversos vereadores tendo passado pela Comissão Especial de Revisão do Regimento Interno, encaminhamos o texto final com a minuta do novo regimento para a mesa diretora em 25/11/2013, portanto há mais de um ano, e a direção desta casa está tendo uma enorme dificuldade de conduzir o processo legislativo de tramitação da proposta. Depois de diversas discussões, fez uma reunião em novembro do ano passado e após isso apresentei mais uma proposta de emenda referente à concessão de títulos que sequer foi encaminhada ainda à Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. É necessário que a mesa diretora dê andamento à tramitação legislativa da proposta. E por este motivo apresenta esse requerimento. Sala de sessões, 6 de fevereiro de 2015, Luiz Borges, vereador proponente. Requerimento número 20. Outro pedido de providências. Solicito ao prefeito que, através da secretaria competente, tome providências imediatas relativas à manutenção do sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Bicas na rede mundial de computadores. Justificativa. É simplesmente vergonhosa a atual situação do sítio eletrônico da Prefeitura na internet. Sem mais. Sala das sessões, 6 de fevereiro de 2015. Requerimento 21/2015, outro pedido de providência, senhora presidente. Solicito ao prefeito que, através da secretaria competente, providencie a troca do local de realização dos encontros de som que serão promovidos no Carnaval 2015, da rua Capitão Pedro de Assis Amaral para o Parque Municipal dos Ferroviários. Justificativa. Faço esse pedido em nome dos comerciantes da referida rua, que em conversa informal reclamaram bastante dos possíveis prejuízos que o evento poderá acarretar. Além da óbvia dificuldade em falar ao telefone durante o período, que poderá prejudicar substancialmente os comerciantes que exploram os serviços de entrega, a falta de estrutura do local poderá gerar constrangimentos desnecessários aos moradores do entorno, bem como os demais comerciantes. Anos atrás, salvo engano em 2010, promoveram o carnaval neste mesmo local e o resultado foi desastroso. Não é possível que não consigamos aprender com os erros do passado, mesmo que de outras pessoas. O grande problema das pessoas que hoje pensam as O grande problema das pessoas que hoje pensam as festividades da cidade, se é que pensam, é não ouvir as pessoas. Ainda há tempo de desfazer esse equívoco, porém, para que isso ocorra, prefeito Magela Longo, é preciso que você assuma o direcionamento das coisas, não deixando essas decisões para pessoas que definitivamente não têm condições de fazê-lo. Sala de sessões da Câmara, em 6 de fevereiro de 2015, Aloysio Borges, vereador proponente. Só isso, senhor presidente.
Dando prosseguimento, concedo a palavra à vereadora proponente, Maria Elizabeth.
Boa noite, senhor presidente, demais colegas, boa noite a todos os presentes. Tenho dois requerimentos, senhor presidente. Número 7, que é um pedido de providência, solicitando do Executivo, através da Secretaria responsável, a possibilidade de mudar a placa de sinalização de carga e descarga na rua Coronel Souza, colocada em frente à peixaria, para frente do Banco do Brasil, ou estreitar o canteiro central do mesmo local. Justificativa: o local onde a placa foi colocada é mais estreito, e quando o veículo maior está estacionado diante dela, outro veículo não passa. Essa solicitação foi feita por comerciantes das adjacências que presenciam diariamente os atropelos causados no trânsito pelo mau posicionamento da placa de sinalização. Sala das sessões da Câmara Municipal, 9 de fevereiro de 2014, Maria Elizabeth Gouveia Silva, vereadora proponente. Requerimento número 8, 2015, requerendo do prefeito municipal a informação sobre o pagamento do piso salarial dos professores com reajuste de 13,01%, conforme anunciado pelo Ministério da Educação. E a pergunta que fica é se o município de Bicas irá pagar esse reajuste. Justificativa: o requerimento se sustenta em pedido da classe, a qual deseja ser informada sobre o pagamento do piso salarial dos professores de forma proporcional, como impõe o artigo 2º, parágrafo 1º e 3º da Lei Federal nº 11.738, de 2008. Sala das sessões da Câmara, 9 de fevereiro de 2015, Maria Elizabeth Gouveia Silva, vereadora proponente. É somente isso, senhora presidente.
Eu passo agora a presidência para o vice-presidente Júlio, para a entrada de requerimento número 2 de 2015. Excelentíssimo senhor Júlio César de Sales Pereira, vice-presidente da Câmara Municipal de Bicas. A vereadora que a esta subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhada a matéria em epígrafe e a seguir discriminada. Requer do prefeito municipal solicite à Secretaria de Meio Ambiente providências efetivas para a poda de árvores da espécie angicus, localizadas na Rua Santa Fé, número 364, Bicas. Para tanto, requer ao município a adoção de medidas coercitivas típicas de poder de polícia, haja vista que existem meios legais para intervenção do Estado na propriedade. O direito à propriedade é limitado, dentre outros, pela função social. O proprietário não pode abusar de seu direito, colocando em risco a população local. Justificativa: o presente requerimento justifica-se pela resposta dada pelo secretário municipal de Meio Ambiente de Bicas de que não pode impor a poda de árvores que estão colocando em risco a população do bairro Santa Fé. O poder de polícia, instituto jurídico inerente ao poder público, tem por característica a auto-executoriedade. Assim, é possível impor as normas e os atos administrativos, seja forçando o particular a cumpri-los de forma indireta, com multas, entre outras, ou até mesmo executando o ato diretamente. Caso não deseje se valer de suas prerrogativas de polícia administrativa, é possível recorrer ao Poder Judiciário através do órgão de representação do município, Procuradoria. A Câmara Municipal, embora possua corpo jurídico, não possui legitimidade para impetrar ação judicial, salvo aquelas necessárias à defesa de suas funções. Em 9 de fevereiro de 2015. Vereadora proponente, Sônia Mato.
somente este requerimento. Como é que eu faço com o vereador Melo? Eu gostaria de, depois eu vou fazer a justificativa. Como nós combinamos os requerimentos, né, deveriam chegar em tempo, né, hábil, mas a pedido do vereador Nilo César Gonzi, eu vou conceder que ele faça, porque este mês nós estamos em caráter de experiência e adaptação. E vou sugerir ao vereador Rafael Aquino, sugestão, tá, vereador, que o faça verbal, somente hoje. Vereador Nilo.
Excelentíssima senhora presidente, Sônia Maria Pereira Matos, presidente da Câmara Municipal. Boa noite a todos que nos honram a vossa presença. Esse requerimento aqui, ele não entrou em pauta porque eu estive observando sobre a nossa comissão especial de inquérito ali, por isso que eu tive esse desprazer de trazê-lo aqui, nesse momento, sem na pauta. Mas eu vou ler aqui. O vereador que essa subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhada a matéria em epígrafo e o seguinte discriminado. Solicito à mesa diretora contratação de assessoria jurídica por prazo determinado, indicado pela Comissão Especial de Investigação, instituída pela portaria número 24 de 2014, devido à suspeição de atual consultora legislativa. Justificativa. De bom e prudente alvitre, vem este escriba, considerando que temos como objeto da Comissão Especial apurar os procedimentos adotados na contratação de empresa responsável pela construção do Centro Municipal de Educação Infantil, o CEMEI, dentre outros, e tendo em vista a atual consultora legislativa, doutora Bianca Carolina de Carvalho Belei Rossi, ter sido procuradora-geral do município durante todos os 8 anos de mandato do antigo gestor, responsável pela edificação em questão, tendo, inclusive, emitido parecer sobre o processo licitatório, como consta nos documentos levantados pela comissão. Entendemos que existe suspeição da mesma. Sabedores de que continuar os trabalhos da comissão, enquanto aguardamos realização da perícia, sem o auxílio da assessoria jurídica imparcial, prejudica os trabalhos. Fazendo essa solicitação, esperamos contar com o apoio de todos os nobres edis. Sala da sessão da Câmara Municipal de Bicas, em 9 de fevereiro de 2015, Nilo César Gonzi, vereador proponente.
Outro vereador. Vamos, Rafael. Sabia. Faça gentileza.
Senhora presidente, que eu vou só fazer um comentário, porque eu até elogiei antes da reunião. Elogiei o ato da senhora de decidir, né, a apresentação dos requerimentos na sexta-feira. Eu acho que isso é muito importante para que todos tenham conhecimento dos detalhes, apesar do que está sendo passado só a ata. Eu acho que deveria ser passado até o requerimento na íntegra, né? Então, por esse motivo, eu ainda não estou adaptado, é muita correria, eu não fiz. Mas vi que outros colegas, não estou criticando os colegas, mas eu acho assim, ou se define que realmente vai ser com anterioridade, ou não, deixa como estava antes, porque senão fica um tratamento desigual. E o assunto que eu tenho, gostaria de fazer... Que é um... é um assunto até que não teria como eu deixar realmente para a reunião que vem, que se trata do carnaval, então vou realmente fazer de forma verbal e falar nos assuntos urgentes. Porque está tá um requerimento de número 7, está na programação do carnaval o encontro de som. Creio que, então, deve ser organizado pela administração, pela Secretaria de Cultura, né? E é uma grande preocupação. Várias pessoas já me procuraram, que inclusive, acho que um dia vai ter na rua, né? A gente sabe, é carnaval e tudo, mas tem que se ter determinadas regras, hora para terminar, credenciamento das pessoas que vão participar, identificação de quem vai participar, identificação do veículo, uma possível notificação futura. Então, o meu requerimento, resumindo, solicitar à Secretaria de Cultura que providencie toda essa documentação, identificando todos os participantes e com hora determinada para o evento.
Eu agradeço ao vereador. Assuntos urgentes.
Pela ordem, senhor presidente.
Pois não, vereador.
Boa noite, todos os colegas, distinta plateia. Senhora presidente, na reunião passada, tinha um morador das agências do Reto Júnior, do Colégio Municipal Reto Júnior, e fez a mim aqui, após a reunião, uma reclamação, que as luzes do refletor estavam acesas constantemente. Então, na segunda-feira, eu saí daqui tarde, não tomei ciência do fato. Na quarta-feira, eu estava aqui na reunião promovida pelo vereador Louro. Então, eu saí da reunião mais cedo e fui até a escola, me dirigi lá. Passei lá em frente à casa do companheiro Nilo César e os refletores estavam acesos. À noite, fica a noite inteira. Então isso aí é um desperdício de horário público. Eu, no meu carro, fui na casa da diretora. Fui lá, pedi explicação para ela por qual motivo. Então ela me explicou, falei, então você relata isso no papel? Ela pegou, relatou e enviou para o prefeito. Então vou ler para os colegas o que aconteceu. Tá? Ofício número 1/2015, assunto solução para a quadra da Escola Municipal Coronel Reto Júnior. Excelentíssimo Prefeito Municipal, Dr. Geraldo Magela Longo dos Santos. Senhor Prefeito, vimos por intermédio do presente solicitar a tomada de ações necessárias para impedir o uso indevido da quadra poliesportiva dessa instituição que ele subscreve. Por não haver nada que impeça ou iniba a entrada de pessoas em horários impróprios, na mesma, vem sendo usada como ponto de sexo e drogas e tornando-a alvo de depredações. E agarrou aqui. Encontramos rotineiramente vidros quebrados, fezes, urinas e as luzes acesas. Vale ressaltar que moradores vizinhos ao colégio, que também sofrem com a presença das ações dessas pessoas, já nos procuraram pedindo uma solução, como também já tiveram na Câmara Municipal para notificar o fato, foi o que aconteceu semana passada. Também reiteramos a impossibilidade e isenção quanto aos possíveis custos gerados pelo uso indevido do referido espaço, bem como a responsabilidade por possíveis fatos que venham a ocorrer. Sem mais, renovamos o protesto de elevado estima em consideração, Jussara Pereira Amaral Rossi, diretora. Então essa foi a resposta que ela me deu. Eu pedi que enviasse ao prefeito e me desse uma cópia. Tá? É o que acontece, vereador Nilo César, que mora de frente, sabe que há muito tempo vem acontecendo esses vandalismos lá na citada escola. Até banho na caixa d'água eles tomam. Quando está calor, acaba pelada, joga pelada de noite, toma banho dentro da caixa d'água. Depois as crianças bebem aquela água. Não sabe se urina lá dentro, se faz fezes. Então, que a mesa diretora envie o ofício para o prefeito, ele já tendo esse aqui, que tome as providências, pelo menos, ou coloca um vigia, ou arruma, coloca um portão, ou arruma a tela que está toda arrebentada, não é, Nilo? O Nilo pode falar melhor lá a situação da quadra. para ele tomar uma providência urgente. Só isso, senhor presidente.
Conceda a palavra ao vereador Nilo.
É lamentável ouvir isso aí mais uma vez, o nobre vereador, que eu já fiz várias vezes requerimento sobre isso, já trouxe aqui, é público notório já, que às vezes eles usam, depois do bate-bola lá da pelada, eles sobem na caixa d'água, abrem a caixa d'água, tomam o banho dentro da caixa d'água. Então o que acontece? Já trouxe, fizemos requerimento, já é o prefeito, a Secretaria de Educação já é sabedora disso. Então o que acontece? Quem sabe às vezes, Vossa Excelência tem mais força com o prefeito que eu, porque não adianta pedir. O que acontece é isso, como você vai tomar uma providência e o portão fica aberto? Não tem. Eu acharia isso, tinha que fazer um muro e colocar cadeado. Porque aí se houver uma invasão, aí é diferente. Eu tive que colocar a câmera agora para mim filmar e entrar com a representação, porque senão não tem jeito. Não adianta pedir. É igual nós falamos aqui, nós chegamos aqui, trazemos projetos, requerimentos, fazemos pedidos aqui na nossa câmara, vai para secretarias competentes, nem resposta nós temos. Então, essa hoje é a situação da nossa Câmara. Não tem força, eu sempre falei com isso, nós não temos força. Então, o que acontece é isso, o que você viu lá, eu já estou presenciando desde quando eu entrei, antes de entrar aqui. E olha quantas vezes já fiz requerimento pedindo para observar aquilo lá, tirar aquilo de lá. Então, quer dizer, as luzes elétricas ficam ligadas direto. Pessoal, entra lá de madrugada. Então, quando tem baile aqui na sede aí, ó, aquilo ali é um corredor de prostituição. Entendeu? Por isso que eu coloquei câmera lá agora para filmar. Só assim que eu vou levar para promotor para tomar uma providência. Porque não adianta. Você fazer requerimento aqui é molhar, é chover no molhado. Não adianta.
Nós lamentamos muito essa situação. Eu já conhecia, né, porque já ouvi as professoras comentarem, a diretora, e eu tenho certeza que esse ofício enviado pela diretora, ele é verdadeiro. Então, devemos mesmo tomar providências.
Pela ordem, ainda, senhor presidente, eu ainda sugeri ao prefeito municipal, eu encontrei, fui atrás dele para abordar com esse assunto, estava ele, o secretário de obras, eu abordei e pedi que fosse retirado o disjuntor que liga as lâmpadas da quadra e colocar uma sala trancada lá embaixo. Pelo menos iluminação eles não vão ter, pode usar no escuro. Mas para que não seja feito o desperdício do erário público, que fica a noite inteira aceso.
Eu sei.
Certo?
Isso, o vereador, não vem acontecendo só agora, não. É fato antigo. Mas algum vereador quer fazer alguma colocação? Então, conceda a palavra ao vereador Aloísio.
Senhora presidente, pode, por favor, é louro mesmo.
Pode ser.
É claro, tarde. Evidente.
Então, tá bom.
Então, Aloísio, nem minha família me chama assim, ninguém lá em casa me conhece desse jeito. Aqui, eu vou falar para vocês um negócio. A esse respeito, eu acho que as comissões de educação podiam chamar aqui a diretora, a secretária de educação, o prefeito, né? A comissão oficialmente convocar até o prefeito, só passar um requerimento aqui por nós, para fazer uma convocação e discutir o assunto. Acho que era até melhor. Eu queria só pedir uma outra coisa, senhora presidente, que foi o seguinte, eu não vou saber enumerar agora, dar o número correto, mas salvo engano, eu apresentei ano passado o anteprojeto de lei número 7, que dizia respeito à criação do Fundo Municipal de Esporte. Se eu salvo engano, o anteprojeto de lei número 7, de 2015. E até hoje não recebi resposta alguma do Executivo. Acho que foi em setembro do ano passado. Setembro ou outubro?
Final do ano.
Setembro ou outubro.
Eu lembro.
E até hoje não tive resposta nenhuma do Executivo, e o vereador Ailton leu ali nas correspondências que a Secretaria de Cultura e Esporte já está determinando um monte de eventos, e eu já recebi reclamações de membro do próprio Conselho Municipal de Esporte, o qual eu agraciei ano passado até com uma moção de aplausos pela montagem, pelo trabalho, mas aparentemente eles não estão sendo consultados para essas definições. O pior problema que pode ter para um conselho é isso. Quer dizer, eles fizeram o trabalho, a maioria dos trabalhos que foram apresentados para que a prefeitura atingisse aquela pontuação foi trabalho de empresa privada, não foi nem do poder público, e na hora de definir como é que vai ser feito, eles não são ouvidos. A intenção da criação do Fundo Municipal de Esporte era exatamente isso, para colocar na mão do conselho a definição da utilização desses recursos. E até hoje não veio o projeto. Aí eu não sei, eu não posso julgar, né, se foi má fé, se não quer apresentar para poder continuar direcionando esse recurso ao bel prazer de quem trabalha na secretaria, ou até do próprio prefeito, não sei, ou se é a lentidão normal da Secretaria de Administração que não anda. Né? As coisas chegam lá, os projetos de lei chegam e não sobem. Se a gente for olhar só no ano passado, eu apresentei acho que 7 anteprojetos de lei. E no final, agora, semana passada, tinha um requerimento, um memorando que eu não sei o que veio fazer aqui na minha mesa, como é que isso veio parar aqui em cima, da secretária de administração, dizendo que nem recebeu o anteprojeto número 6. É, mas era interessante que o memorando era da secretaria de administração endereçado para a secretaria de governo. Memorando interno, não tem nada a ver com a Câmara. Dizendo que não chegou às mãos dela. Eu já cobrei isso lá embaixo também, entendeu? Então, assim, eu estou pedindo por quê? Porque toda proposição nossa aqui, seja requerimento, anteprojeto, projeto de lei, a partir do momento que é aprovado pelo plenário da Casa, passa a ser uma requisição da Câmara, não é mais minha. O anteprojeto de lei apresentado não é meu mais. Agora é titularidade da Câmara, a Câmara aprovou ele aqui e mandou lá para baixo. Então, acho que a mesa tinha que cobrar uma posição a respeito de todos esses anteprojetos de lei. Se eu não me engano, no ano passado eu apresentei 7, um virou lei, né, que foi o de PVA, acho que um, salvo engano, um. A transparência de fila já estava há mais tempo. Eu gostaria até que fosse verificado isso. Pedisse a essas meninas que verificassem quantos foram os anteprojetos de lei que estão lá embaixo e cobrasse do Poder Executivo resposta a essas demandas. É, vamos falar da questão de PVA também, aproveitando, senhora presidente. Esse projeto de lei meu foi aprovado no final do ano passado, salvo engano, né, no apagar das luzes do ano passado. É, tudo bem que os parâmetros de PVA do governo do estado já estavam definidos. Então, transferência agora não ia trazer benefício para o município. Mas, os veículos novos que estão sendo emplacados, e a Titonelli vende aí, ouvi dizer que 5, 7 veículos por mês, eles poderiam estar sendo emplacados no município e poderiam já estar beneficiando alguma entidade do município e o próprio município. É, então, assim, a demora na regulamentação das leis faz com que o município perca recurso. Então, acho que a mesa diretora poderia, Vossa Excelência, enquanto presidente, cobrar do Poder Executivo resposta a essas demandas. Só isso, senhora presidente. Obrigado.
Agradeço. Pois não. Com a palavra, o vereador Rafael Aquino.
É, o vereador Louro está reclamando da questão dos projetos, né? Anteprojetos de lei. Eu até tinha marcado aqui para discutir isso. Porque tem uma... Aquele anteprojeto que eu apresentei, questão das câmeras, o Louro já até citou várias vezes, e eu tive a oportunidade de, esse final de semana, estar lá no Frangobar, né? Até um parente meu, um primo meu, mas eu até elogiei, parabenizei, porque ele colocou câmeras em volta do bar todo, dentro do bar e em volta do bar. E ele estava me falando que com essas câmeras, sem nenhum incentivo, né? Ele conseguiu, a polícia acessou esses vídeos e conseguiu solucionar várias situações que ocorreram ali na região, inclusive lá perto lá no São Berto, que é um pouco distante, mas deu para dar o zoom. Aí com a câmera da farmácia conseguiram identificar que era uma pessoa até de Bicas. Então, assim, é uma coisa simples, né, que para o executivo regulamentar. É um incentivo, pode ser um incentivo simples também, porque isso não é um custo muito alto, é barato, essas câmeras são baratas, né? Então imagina se todos os comerciantes da cidade, até agora nós estamos vendo que em alguns bairros estão tendo comércio também, vamos imaginar que só que os comércios colocassem as câmeras, nossa cidade estaria muito mais protegida. Vem aí o carnaval, vem muita gente de fora. Então, também, Louro, não vi nenhum projeto meu voltando para casa, né? A gente fica até chateado com a falta A falta de critério, né? uma sensibilidade, pelo menos chamar a gente lá, conversar, tentar modificar, mandar de uma forma para cá. Né? A gente fica chateado com isso, que a gente manda, aí por isso que as pessoas com razão falam que os vereadores não fazem nada. Quando a gente tenta fazer, a gente não tem o apoio devido, né? Porque foge da competência do legislativo determinadas matérias. Igual a gente vê agora a questão de... O Louro já apresentou alguns projetos interessantes no mandato passado, com relação a nós estamos tendo problema, né, com abastecimento, água, energia. Seria uma coisa simples também, dar um incentivo no IPTU, mas nada é feito nesse sentido. Né? Tem vários assuntos aqui. Eu ia até comentar no requerimento do vereador Louro, que fez um pedido... Eu já vou falar agora nos assuntos urgentes. Na Morvan, na questão do lote, propriedade particular. Né? Então, através disso, tem uma lei municipal que pode ser utilizada, né, até de autoria do vereador Gilson, foi excelente. Né? E a gente não vê o executivo. Tem a base para poder trabalhar, né? E não faz, talvez por temor de desagradar politicamente a determinada pessoa, né? Infelizmente muitas coisas não acontecem na política, na cidade, por causa da política. É uma situação que a gente vai constatando ao longo dos anos, independente de quem esteja. É uma coisa que entristece bastante. A cidade não progride por questões políticas, né? Com temor de desagradar A, B, C. Eu acho que todo mundo paga seus impostos, tem os seus direitos, mas tem que cumprir os seus deveres também. Né? E nesse sentido, para cobrar a administração, que agora que começaram as chuvas, né, com mais intensidade, mas nós já vemos várias ruas em estados deploráveis, né? Foi até lido aqui uma carta de um cidadão de uma rua, e várias ruas com a mesma situação, né? Várias pessoas falando que encontraram cobra, né? Muita sujeira. Então agora, com essa chuva, se algo não for feito, a situação vai piorar, né? A questão do córrego, que a gente sempre fala, do córrego. Então, solicitar é uma situação difícil que a gente fica aqui também, de fazer essas cobranças e não ter um representante do executivo. Né? A gente pede aos vereadores da situação que tentem levar, eu sei que é difícil, que nem os requerimentos de vocês estão sendo atendidos, né? E levar as nossas reivindicações, mas é uma reivindicação da Câmara, que traduz o apelo dos cidadãos. Né? Não sei se o vereador Louro, um outro assunto, não sei se o vereador Louro chegou a fazer um requerimento ou não sei se foi ano passado, a questão do Leopoldina. Esse ano não, você não apresentou não, né? O contrato. Você tem a cópia? Porque até hoje eu ainda não entendi muito bem como ficou, se foi celebrado, foi renovado, e quais os critérios. Várias pessoas têm postado fotos a piscina continua.
Eu entrei com esse requerimento.
Né? A senhora entrou, né? Parece que eu tinha. A piscina está lá naquela situação. Eu ouvi algumas pessoas comentaram que estão sendo feitas algumas reformas lá, então por isso que eu fiquei curioso de saber como está esse convênio. Se está ativo, se a prefeitura está fazendo alguma intervenção. Mas tem alguém mexendo, não tem? Então, é para a gente poder... A gente fica sabendo, nós estamos aqui na Câmara, a gente fica sabendo depois que as coisas acontecem. Né?
Só uma parte, só para... Com relação à piscina, que a dona Sônia comentou, eu fui na vigilância epidemiológica e eles me garantiram, os servidores lá, que não existe infestação alguma, pelo menos do Aedes. Pode ter pernilão comum, a Aedes não tem. Eles têm feito o controle lá. Com relação às obras dentro do ginásio, quem está fazendo é o próprio clube. É o próprio clube que está fazendo. Não me pergunte como, aí não sei, mas é o próprio clube que está fazendo lá, com o presidente, o Rogério, o João e outras pessoas. Agora, o contrato existe, o senhor não deve estar recordado, mas eu falei aqui quando eu recebi e coloquei à disposição de todos, até citei Vossa Excelência como conhecedor do jurídico, porque eu li, não concordei muito com o que está lá, mas para mim não ficou muito claro o contrato. Tem algumas coisas lá que eu acho que são discutíveis, mas vou dar um exemplo para o senhor. A prefeitura recebeu os bens do Leopoldino e tem que entregá-los em condições, em ordem e tal. Mas quem fica com a chave do campo é o presidente. Ele libera, ele que deixa usar, ele que pode. Mas quem mantém limpo é a prefeitura. Então tem algumas coisas estranhas naquele contrato que eu não concordei com ele. Questionei ao prefeito ainda ano passado, quando a gente ainda conversava mais. Hoje em dia a gente conversa muito pouco. Então, mas não obtive resposta satisfatória, não. Na verdade, é um outro ponto que digo aqui, que quem quiser cópia eu tenho lá, os vereadores podiam olhar, né, a gente olhar esse assunto direito, que se fosse o caso, chamar o presidente do clube aqui, os representantes do clube, para discutir o assunto melhor. Mas eu tenho cópia lá, quem quiser, está no escaninho, eu posso pedir para fornecer.
Só concedi uma parte, vereador Louro, sobre o assunto. Dou até uma sugestão, então, o vereador Louro tem esse instrumento, né, o contrato que foi celebrado, foi ano passado? Retrasado. Ano passado, né? Que a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça faça uma análise do contrato, dessa situação do contrato, né? E quando for fazer uma reunião relativa a isso, que comunique a todos nós, né? E de repente até convidar o presidente lá, alguém representando o executivo, bem como assim que chegue o contrato do CIESP, né, com relação a essa situação da manutenção da energia, né, que também a comissão possa, quem que é presidente, vereadora, vereador Júlio, vereador, que veja essas duas situações, até para a doutora Bianca fazer uma análise, emitir um parecer, né, para a gente poder se posicionar, discutir e fazer as devidas cobranças, né? E por último, senhora presidente, finalizando, mais uma cobrança aqui, ainda está no prazo regimental de 15 dias, né? Pelas minhas contas, apresentei na semana retrasada alguns requerimentos, e um de grande importância, de grande urgência, a questão dos redutores na rua Salvador Ferreira Filho, né? A rua da escola Aquarela, não é isso? Que um pai me pediu, ele relatou, vem relatando nas redes sociais, tem feito cobranças insistentes, ele relata que desde 2003 encaminhou o pedido ao prefeito, encaminhou o pedido ao secretário de obras, né? Não foi respondido. Eu apresentei o requerimento aqui, todos os senhores votaram favoráveis, né? Eu coloquei isso para ele também, que a Câmara sinalizou positivamente. Só que ele está, né, ele quer uma resposta, ainda mais depois do ocorrido com o filho, né? Ele ficou indignado de não ter nenhuma resposta, se tinha viabilidade, se não tem. Pelo descaso, é o que aqui, né? Quando pode ser feito, né, uma resposta oficial. Então fica aqui essa, mais uma vez, eu cobrar essa situação e de outros, e de todos os nossos requerimentos. Né?
Senhora presidente.
Pois não,
vereador. Muito obrigado. Nobre Rafael, falando um pouco aí sobre das chuvas agora, os matos, inclusive nós temos vários terrenos aí, né, precisando de limpeza, assim, urgente. E também, falando sobre o projeto das câmaras, né, foi um projeto muito bem elaborado, e eu estava falando com a ilustríssima vereadora Beth aqui, que a semana retrasada, como eu já coloquei já a câmera na minha casa, coloquei lá na autoescola, coloquei também lá na loja de vaso ali na Travessa São Francisco. Então, semana passada, um menor munido de uma vidra de diamante, entendeu? Escreveu o nome dele no vidro. E o vidro tem 10 milímetros. E filmou bonitinho, certinho. Tá, Quando a Gisele foi abrir a porta da loja, caiu o vidro tudo nela. Está lá, tá lá com o madeirite, porque eu encomendei o vidro, e menor de idade. Ele é namorada. Eu estava falando com a Beth. Falei, Beth, eu levei o menor à delegacia, coisa e tal, foi feito o procedimento direitinho. Aí a mãe falou que vai pagar. Como vai pagar se um vidro daquele ficou em R$ 780? O rapaz ainda fez um preço ainda, para quem ganha o salário mínimo. A gente fica com pena, não é? Mas, por outro lado, a gente fica um pouco revoltado, porque o que, que tem o menor? Já pensou se ele sai riscando os vidros todos das lojas todas? Olha o estrago que ele ia fazer na cidade, não é? Então, é bom ter a Câmara, sim, porque está certo que vai inibir, inibe bastante, sim, viu? É, foi um projeto muito bom, foi seu, né, Louro? As câmeras, né? Do Rafael. É um projeto muito bom mesmo. Eu acho que vai ajudar a policiar a nossa cidade. Porque onde que tiver a câmera, eles vão evitar de fazer isso. Ele não viu porque ela está muito bem escondida, né? E ele fez lá, foi bom que só fez naquele vidro lá, porque se fizessem outros, fatalmente ia acabar com as lojas.
Concedo a palavra à vereadora Beth.
Eu só quero fazer uma colocação aqui. Hoje fui procurada por um rapaz reclamando, né, que pediu que ele está tendo uns problemas com o vizinho e que para o carro em frente à garagem dele, ele não pode sair, até essa semana parece ter uma audiência lá no fórum, e que pediu à polícia, né, a possibilidade de colocar uma placa de estacionamento, proibido estacionar, ou então que fizesse a demarcação no chão. A polícia disse que seria a prefeitura. E ele esteve na Secretaria de Obras e, mais uma vez, foi transferido para a Câmara essa responsabilidade. Então, hoje não dá para fazer, né, através de requerimento, porque já passou, né, o tempo hábil. Mas a semana que vem eu vou entrar com esse requerimento solicitando que seja feita essa colocação, porque continua sendo transferido para a Câmara responsabilidades que não são nossas. Né? Eu ainda comentei com ele, não foi perguntado para a Câmara essas placas todas que foram colocadas, a sinalização da cidade, não foi passado por aqui se teria sido aprovado ou não. Então, continua transferindo para cá uma responsabilidade que não é nossa. A Regina esteve aqui, trouxe umas fotos daquele muro que caiu lá na Rua 15. Já tem mais de ano passado, final do ano passado?
Ano passado.
Vicente Rossi. A casa do Vicente Rossi. Até hoje nada foi feito. Já vieram mais duas reclamações ali nos fundos da academia, na praça também, a vizinha, que os muros caiu e não... Né? E não, agora, é uma coisa que acontece, gente, que é um erro que já vem de muito tempo. Quando as casas foram construídas, né, na beira do córrego, os quintais ficaram... são situações que chegam num ponto que a gente é difícil de se resolver, a gente entende isso. Porque não deveria deixar uma passagem de ponto em ponto para que a máquina fosse, ou para que o funcionário passasse com as ferramentas. Ali é tudo fechado de fora a fora. Vai fazer a limpeza e vai tirar o entulho por onde? Não é? Então, assim, a gente vem aqui, pede, a pessoa fica, né, insatisfeita também, reclama, mas a gente entende que foi-se criada uma situação difícil de ser resolvida. Como que vai retirar? Faz a limpeza, corta a bananeira, corta as árvores maiores, deixa lá por conta da própria água carregar. Vai chegar num ponto que vai fechar e vai voltar. Né? Mas a gente está aqui para pedir, né? As pessoas nos procuram e nós estamos fazendo a nossa parte. Eu acho que vai ser preciso. Aí, ô vereadora, presidente, eu quero até fazer uma sugestão aqui, não sei se é possível. Já que não tem um líder do governo aqui, esses assuntos urgentes, que eles pudessem ser enumerados, que não são feitos através de requerimento, e que pudessem ser enviados para o executivo. Porque são assuntos que são discutidos, mas não entram através de requerimento. Pelo menos eles vão ter ciência também do que é discutido aqui. É sugestão minha. Eu acredito que é uma forma também de chegar até eles o que é discutido aqui. Que esses assuntos sejam colocados, né, pautados num documento, e que seja encaminhado, que não for por requerimento, os assuntos que foram levantados aqui, que chegue até o prefeito ou o órgão competente. É só isso, senhor presidente. Obrigada.
Outro vereador. Eu tenho alguns comunicados, mas antes eu gostaria de cumprimentar o ex-vereador Erivelto, seja bem-vindo a esta Casa Legislativa, aos representantes da Rua Santa Fé, não é isso? Sejam bem-vindos. E os comunicados são os seguintes. Primeiramente, eu gostaria de pedir desculpas a você, vereador Rafael. E ao mesmo tempo que eu peço desculpas, eu vou fazer um pedido que nenhum vereador me traga mais um requerimento de última hora. Fica deselegante, né, a gente ter que tomar essas decisões, mas vamos fazer como combinamos, para que não haja mais estas, né? É chato para mim, é chato para os outros. Então, vamos seguir aquilo que nós combinamos. Presidente,
questão de ordem, pode?
Pode, vereador.
Uma questão de ordem regimental mesmo. Não existe previsão regimental de apresentar requerimento antes, gente. Então, estão criando regra aqui. Não existe isso, a previsão no regimento. Não. Na verdade, aquele dia nem foi discutido. Foi apresentado, foi falado que ia ser assim. Mas vamos lá. O regimento não fala isso. Então, eu acho que o vereador não pode, se ele chegar aqui com a apresentação de última hora, eu tenho tentado manter em dia, eu já fiz 21 requerimentos, eu apresentei 2 hoje, fora do prazo estipulado, dos 21 que eu fiz. Mas eu acho que o vereador, aí estou defendendo o direito de todos, não pode ser cerceado desse direito, já que o regimento não trata desse assunto. É minha opinião.
Vereador Louro, eu sei. Eu estudei muito regimento interno e sei que o senhor está correto. Porém, para um bom andamento dos nossos trabalhos, seria bom que nós cumpríssemos, porque é mais fácil o nosso trabalho. Em caso de urgência, nós vamos aceitar, urgência é urgência, mas seria muito bom, isso é um pedido da mesa diretora, um pedido a cada um, um entendimento, um diálogo, tá? E se puder nos atender, nós vamos ficar muito gratos. O segundo comunicado é o seguinte: Guilherme me apresentou um pedido para fazer um curso em Belo Horizonte. Achei excelente, porque ele está no controle interno. E, ao mesmo tempo, o curso também não é muito barato. Eu fiz nós fizemos uma contraproposta, que ele vá fazer esse curso, mas que ele seja multiplicador para os outros, né, funcionários, e para nós, vereadores, que seria muito bom, porque são novas leis, novos, né, mais conhecimento, e acho que todos nós devemos estar muito bem informados, e todos os funcionários. A segunda, com relação ao concurso, né, houve a desistência, nós estamos com a pasta, graças a Deus, em ordem, e hoje chegou aqui até uma pessoa, mãe de uma pessoa que passou no concurso, e a pasta foi entregue com as desistências de uma forma muito clara, muito límpida. Isso é muito bom, nos dá uma consciência. Sim, nós temos desistência de quem? Aquela é a quinta. Sexto é o Biquense, mas não chegou a vez dele, porque a quinta colocada, Vanessa Costa Bertolotto, residente em Piquiri, deverá se apresentar dia 6 de março de 2015.
A documentação encontra-se lá na secretaria à disposição de todos os vereadores. Gostaria de informar também que já estamos tomando providências com relação ao uniforme dos servidores, com relação aos uniformes, boletins informativos e a cartilha educativa. Já estamos iniciando um processo de licitação e já pensando, já trocando ideias de como será. Mas nada será feito sem que vocês vejam, sem que vocês analisem, tá? Com certeza. Nós vamos nos reunir para a gente fazer um trabalho digno, um trabalho bem feito, de qualidade, que Bicas merece, o povo merece. E nós somos capazes, basta a gente querer. Lembrar também as comissões de finanças, legislação e justiça, que foram feitas umas reuniões, Rafael já explicou, que não foi possível acontecer hoje, motivo da secretária. E as outras comissões, estamos aguardando que vocês reúnam. Nesta data, foi enviado ao senhor prefeito municipal um ofício de número 35, solicitando a possibilidade... Prestem bem, a possibilidade da desocupação do prédio afetado ao funcionamento da Câmara, conforme Lei Municipal 1705, de 2014. Outro comunicado é o telhado aqui da Câmara. Eu liguei hoje para o senhor Patim, pedindo a gentileza de nos atender, porque está chovendo, os arquivos estão correndo risco, e isso nós não podemos deixar que isso aconteça. Ele me atendeu prontamente, me disse que em março ele fará o trabalho. Vou aguardar. Agora, se março ele não atender, nós vamos ter que tomar outras providências, porque não podemos deixar... vereador.
No ano passado a gente falou sobre isso aqui, eu comentei aqui na reunião. A Câmara usufrui desse prédio há 500 anos, tem dinheiro para isso. Por que fica esperando? Por que não contrata alguém e manda uma?
Fica esperando.
Porque na hora que isso cair na minha cabeça aqui... Se eu não morrer, quem vai ser processado vai ser a minha diretora da Câmara, pode ter certeza disso.
Sabe o que, que ele me disse, vereador? Hoje, já está antes da reunião, que devido à chuva não tem condições de arrumar, mas que em março, assim que parar de chover, que ele vem. Se ele não nos ajudar ou realizar o serviço até março, a mesa de nós vamos fazer. Pode ter certeza. Mas eu acho que a gente tem que também dar um crédito. Pequenininho, mas vamos dar. Até março. Hein? Pode falar, vereador. Pois não. Nós sabemos da necessidade. Tá, então nós vamos... Tá. Nós vamos tomar providências. Então, dando continuidade, eu quero comunicar aos senhores e senhoras vereadores que a Secretaria da Câmara recebeu intimações judiciais referentes a ações de cobrança de um terço de férias ajuizadas por alguns vereadores e ex-vereadores. Constatei que entre elas existe uma ação que tem por autor meu marido, razão pela qual me considero suspeita, impedida para representar esta casa no polo passivo, comunicando o vice-presidente, senhor Júlio Salles, para que me substitua na representação judicial nestes processos. Mais alguma informação? Última. Eu gostaria, vocês receberam um folder dentro do envelope. Isso aí será amanhã, começa a ser distribuído como nosso primeiro informativo. Gostaria de fazer um agradecimento muito grande aos funcionários da Câmara que, com carinho e muito empenho, realizaram este folder. Muito obrigada a todos. Sei que é o trabalho deles, mas se empenharam muito. Eles foram impressos aqui mesmo. Sem nenhum gasto. Só o papel, a tinta já existente. Agora, vamos passar para a segunda parte. Solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes, Ana. Só está faltando só o João, né? A Marta também está aí.
Segunda parte, ordem do dia. Está em discussão e votação o parecer número 1/2015 da Comissão Especial de Inquérito.
Senhor presidente. Posso, senhor presidente? Só para passar para os colegas que eu tinha pedido vista do parecer, li, estudei e resolvi que do jeito que está lá, está razoável, digamos assim. Acho que o que eu queria acrescentar lá ia ser de pouca importância ao documento final. Então, resolvi votar e aprová-lo do jeito que ele está.
Pois não. Pela ordem, o vereador Rafael Aquino.
Só para complementar, se eu estiver errado, o senhor me corrige, vereador Louro. O senhor pediu para que talvez o parecer não tivesse algumas declarações, não é isso? Mas eu gostaria até de alguns depoimentos, né? O parecer é pelo envio da investigação para o Ministério Público, não é isso? Mas com todo o processo, né? Com as oitivas, né? Então aí supre, é isso que eu ia te falar. Se fosse essa
a sua reivindicação... A grande questão é assim, só para você entender o porquê. Eu não sei, porque eu acho que o Ministério Público, se ele for investigar, ele vai ter que fazer os procedimentos corretos que não foram feitos pela comissão. Exemplo, vou exemplificar para ser claro. O depoimento do secretário de Cultura, ele é claro quando ele diz que obedeceu ordens da vice-prefeita para fazer o que fez. Ele diz isso no depoimento dele. E diz que estava numa reunião com a Tatiana Rezende, com o Marcelo Cúgula, com não sei quem, e outras pessoas. Citou lá 6, 7 pessoas. Dessas pessoas... Marcelo Cúgula não estava nessa reunião, não sabe do que se trata. A Tatiana não estava nessa reunião, não sabe do que se trata. A Fernanda Silva esteve numa reunião com ele, secretário de Cultura, essa ele não citou. Aí quando você, é isso que eu estou te falando, porque aí você olha o depoimento e fala assim, vai, segundo palavras, né, da própria vice-prefeita, a única pessoa que ele citou, que ele não citou que estava nessa reunião, exceto ela, era a atual diretora que trabalha na sala dela, Fabiana Alhadas. Era a única. De todas as que ele citou. Então é estranho quando ele fala que aconteceu uma reunião, como se fosse uma coisa oficial e formal, e das pessoas todas que ele cita lá, que são 6 ou 7, só, nem, aliás, nenhuma das que ele citou estavam, né? Na verdade, só estava uma outra que ele não cita. Então, são coisas estranhas, mas eu estou falando, independente disso, é o procedimento correto que deverá ser adotado pelo Ministério Público, deverá, a gente não pode garantir que vai, deve ser chamar essas pessoas que ele cita para serem ouvidas. E no depoimento elas vão dizer o quê? Fala, não, eu não estava nessa reunião, ela, comigo ela não aconteceu. Entende? Mas é isso que eu estou te falando, são detalhes que no final das contas eu acho que não vai fazer muita diferença, já que a comissão, por exemplo, não imputou responsabilidade a ninguém. Mesmo o secretário admitindo que ele era o responsável pela fiscalização, mesmo o prefeito indicando ele como responsável pela fiscalização, ninguém foi responsabilizado, porque não se foi a fundo na questão administrativa. Jogou a culpa toda nas costas da Delta, natural, diga-se de passagem, que realmente a Delta tem responsabilidade, né? Ele não pode alegar desconhecimento da lei, ele não pode alegar que alguém deixou ele fazer. Acho que qualquer coisa que ele alegue, ele está errado. Ele descumpriu a lei, ponto. Mas na questão administrativa não se foi a fundo. E eu espero que o Ministério Público vá. Só isso.
Mais algum comentário? Está em votação o parecer. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão.
Dúvida, só dúvida.
Pois não.
É dúvida mesmo. Se parecer de comissão especial, se não tem que ser voto nominal? Eu não sei. E eu, inclusive, senhora presidente, eu estou falando em nominal até porque eu acho que eu vou me colocar também suspeito para votar, apesar de eu votar favorável, mas eu acho melhor constar em ata que eu me coloquei como suspeito para votar, porque no meio do processo existe o nome da vice-prefeita Léa, então acho melhor me deixar de fora dessa votação.
Então eu vou chamar pelos nomes para a votação. Você vai anotando para mim, por favor. Vereador Júlio.
Favorável à comissão.
Vereador Ailton.
Favorável à comissão.
Vereador Rafael.
Favorável.
Vereadora Bete.
Favorável.
Vereador Geraldinho. Favorável. Vereador Nilo.
Favorável à comissão.
Vereador Quiquinho.
Favorável.
Vereador Louro, absteve-se de votar. Impedido de votar. Em tempo, vereador Louro declarou-se impedido de votar.
Requerimentos abaixo relacionados.
Estão em discussão e votação os requerimentos abaixo relacionados. Requerimentos de número 16, 17, 18, 19, 20, 21. Vereador Louro.
Pela ordem, senhor presidente, só ter assim um comentário, um leve comentário. Que eu sou contra a sua decisão, vereador, de transferir da cozinha e colocar na sala ali, que ali a distância é uma só. É, não, eu sei. É o seu pedido. Entendeu? O seu pedido. Eu esclareci mal aqui. Eu acho que o local certo para fazer esse encontro aqui deveria de ser lá na lixeira de São Manuel, lá, que aí lá fica bem. Porque aqui vai causar muito tumulto para todos que estiver carnaval. Coloca uma criança ali, essa barulhada no ouvido, não dá. Então, eu sou contra que seja aqui das remediações aqui.
Você vota favorável ou contra?
Eu voto favorável.
Mas é durante o dia, se tiver baile infantil. É durante o dia, se tiver baile infantil.
Que seja cancelada, é a opinião do Rafael.
Não, tá certo.
Aqui não é lugar disso, não. Ali é fechado, é pior ainda.
Eu te faço uma pergunta. Se tiver baile infantil,
Pois não. Conceda a palavra o vereador Rafael.
Está em discussão todos os requerimentos, né, do vereador?
Com certeza. Tá. 16, 17, 18, 19, 20
e 21. É o 21. É, eu até fiz aquele meu requerimento, porque eu nem não prestei atenção, não estava na pauta, mas eu entendo que não obsta um requerimento com outro, apesar do mesmo objeto. O meu eu estou pedindo regras, né, identificação, independente onde seja. Também concordo que lá não tem condição de ser feito. Eu acredito que aqui no centro da cidade, dificilmente algum local, até mesmo aqui, eu acho que vai causar, é menos pior do que lá, mas também causaria um transtorno. Mas a administração está assumindo essa responsabilidade. Então, pelo menos, que sejam feitas essas regras, né? Sejam identificados possíveis transgressões, sejam notificados, penalizados de acordo com a lei. E o requerimento de número 17... O senhor solicita os nomes dos estudantes que se encontram inadimplentes. Mas aí o senhor fala, parece que na justificativa, dá a sugestão que fossem reclassificados.
Sim,
se fosse tirassem...
o caso. Se fosse o caso.
É, vereador, eu não concordo nesse sentido, voto contra, porque eu entendo que a administração deve dar oportunidade a todos os estudantes. Concordo com a questão da inadimplência, que seja cobrada, mas que isso não afaste o estudante do transporte. É até deixar que eu esqueci de comentar nos assuntos urgentes, mas aproveitar aqui, nós fomos procurados, todos os vereadores, acredito, né? O senhor fez um trabalho muito bom, esclarecedor para os alunos. Eu estive com a Bianca, com alguns alunos também, fazendo algumas interpretações de portarias, de leis. Mas o meu entendimento é que a prefeitura, o município, né, quando nós discutimos aquela lei, nós fizemos uma opção, porque seria muito mais cômodo politicamente a gente defender um transporte gratuito, né? Mas o nosso entendimento seria de que o transporte, um ônibus gratuito, estaria cerceando outros alunos de terem oportunidade de ter um desconto menor, mas também terem algum desconto, né? É lógico que nada impede que esses estudos que o senhor fez de adquirir novos veículos, né? Se a administração tiver a possibilidade de colocar até em detrimento de outras situações orçamentárias, né? Deixar outras ações que, no entendimento da maioria, fossem em segundo plano, para investir mais no transporte estudantil, porque está dando mais condições de pessoas de Bicas, né, estudarem, ter melhores conhecimentos, e com isso, querendo ou não, indiretamente, a cidade evolui, né? Mesmo que a pessoa não tenha, num primeiro momento, oportunidade em Bicas, mas ela acaba trazendo recursos, um estudante formado, bem-sucedido, ele acaba trazendo recursos, sua família continua aqui, né, tem raízes aqui. Então, eu acho que todo investimento é bem-vindo. Então, se o município puder colocar gratuito, melhor. Então, assim... eu não concordo, vereador, só vou votar contra, porque eu não acho que a questão da inadimplência deverá afastar o estudante. Eu acho que o município tem que criar portarias, tudo de cobrança, como vai ser feito isso, mas até, me parece, a gente está aguardando a reclassificação, parece que vai sair amanhã, né? Alguns estudantes já estão falando que estão fora. Não sei por quê, não tem essa classificação, né? Mas eu não gostaria, eu sei que é difícil, no orçamento apertado, que nenhum estudante ficasse de fora, mesmo com desconto mínimo, mas que tivesse algum incentivo, alguma colaboração do município. Então, só por essa razão, vereador, que eu voto contra o seu requerimento. Acho que tem que cobrar, mas não afastar o estudante que está inadimplente.
Posso falar, presidente?
Senhora.
Posso?
Com certeza. Com a palavra, o vereador.
Primeiro, a respeito da situação do carro de som, gente. O pedido de transferência de local foi único exclusivamente pelo transtorno que vai causar aos comerciantes. Afinal de contas, a gente está no carnaval, né? Ninguém acha que vai passar um carnaval no silêncio absoluto, como se estivesse dentro de uma igreja ou num retiro espiritual. É carnaval. Logicamente que concordo com as colocações do Rafael e acho que são importantes determinar horário, tentar colocar limite, porque senão aparece aí 200 carros de som aí, eu quero ver quem vai controlar isso. E concordo. Então, o carro de som foi só isso. Eu só pedi a transferência da saída lá da Capitão Pedro Cícero Amaral, que vai causar transtorno no trânsito, desnecessariamente, vai causar transtorno para quem trabalha ali e precisa usar telefone, por exemplo, né? Estrutura que não tem, porque as lojas ali não tem ninguém que tem banheiro, que vai ficar aberto durante o dia, esse monte de gente usar banheiro, e vocês conhecem tão bem quanto eu como é que funciona isso, né? Juntou, depois que tomou umas bebidas, quem vai vir aqui em cima para usar banheiro químico? Aquela rua de trás, ali de trás, onde tem aquela, onde vai dar na cooperativa ali para baixo, vai virar mictório a céu aberto. Tenho certeza disso. Então acho que deveria ser evitado por esses motivos. Mas concordo com as colocações do Rafael, né, quando que ele ponderou ali a respeito do controle do evento. Com relação aos estudantes, Rafael, eu acho o seguinte: se não se tomar atitude, qual a sinalização que você está dando para todo mundo? Não precisa pagar. Não acontece nada. Então o temor é: a prefeitura fez um orçamento para esse ano, quem viu lá, muito mais baixo. O que vai acontecer no final do ano? Ela vai ter que suplementar isso. Ou ela vai usar os 25% para suplementar. Porque no orçamento do ano tinha R$ 3,34 para cada estudante, que ela fez inicialmente, no primeiro edital. Esse número já vai ser maior. E o subsídio vai ser provavelmente de R$ 4,80. É no mínimo dobrar o valor que já está orçado. No mínimo dobrar o valor já orçado, pelo número de estudantes que vai aumentar e pelo valor que está sendo colocado. E aí vem esse outro problema. Porque se, pelo que eu fiquei sabendo, por isso que eu estou pedindo as informações, é muita gente que está inadimplente. E estou falando isso por quê? Porque um pai de um aluno que está ficando de fora, por enquanto, e está adimplente, veio reclamar. Por exemplo, meu filho paga, está em dia, não sei o quê. Tem um monte de gente que não está e está sendo beneficiado, logicamente por questão de renda, deve ter esse critério, eu não sei, né, exatamente, mas é o que a lei fala. Então a gente imagina que seja isso, mas a pessoa vai ser beneficiada estando inadimplente, enquanto o outro que está em dia vai ficar fora. Pode ficar fora. Então, é por isso que eu coloquei isso aí. E se isso acontecer, do jeito que a coisa está espalhando, em sã consciência, o que você acha que todo mundo vai fazer? A maioria não vai pagar. Aí nós vamos ter um outro problema colocado, que é problema orçamentário para fazer essa distribuição. Aí vai lá, se isso acontecer, a prefeitura, de repente, no meio do ano, ela é obrigada, por questão orçamentária, a suspender o serviço. É só essa a preocupação. E aí, vamos lá, a minha opinião pessoal sobre isso. Se tem regra, se tem valor, tem que pagar. Essa é a minha opinião. Inclusive, fiz uma sugestão aqui na reunião com os alunos, e acho que a Comissão de Saúde podia se debruçar nisso também, nessa Comissão de Educação, que a gente falhou na lei quando a gente votou isso, porque a gente não colocou lá pedido de certidão negativa de débitos municipais para a pessoa acessar o benefício. Porque aí a pessoa não recolhe o ISS dela enquanto prestador de serviço, ela não paga os impostos que ela tem que pagar ao município, ela não paga o alvará da empresa, ela não paga nada. Está lá toda encalacrada com o município com dívida, mas vai receber benefício. Ela não cumpre as obrigações dela de recolher o que ela tem que recolher e vai receber benefício? Acho que está errado. Se alguém tiver algum argumento muito forte para fazer eu mudar de opinião, eu posso até mudar. Mas num primeiro momento, quando eu analiso dessa forma, eu acho que está errado. Mas a lei não prevê isso. Então a gente não pode fazer nada. Com relação à questão de inadimplência, especificamente do serviço, eu acho, e aí fala que discricionariamente eu acho que o prefeito tinha que tomar atitude, eu acho que o prefeito tinha que pensar nisso. Porque pode ser, não estou falando que vai acontecer, mas pode ser que lá na frente saia todo mundo prejudicado por causa dessa situação. Mas aí é que ele dá uma de adivinho, né? A gente não sabe.
Presidente, por ordem. Vereador, me dá só uma informação. Não foi feito pela renda per capita da família? O cadastro da renda per capita?
Provavelmente, né? É o que está no edital, pelo menos.
Hein?
Pelo menos é o que está no edital.
É o que está no edital?
Sim.
Mas eu estou perguntando ao senhor, porque a gente ouve na rua de estudante,
sim,
E pessoa que ganha 4, 5, 6 mil foi beneficiada. Pessoa que ganha 1.000, 1.200 não foi beneficiada.
Aí,
só fazendo essa pergunta para você.
Pois é, e eu vou te responder.
Tá bom.
O senhor, como eu vou responder, mas não vou falar nomes, né?
Sim.
Tem uma coisa que eu aprendi nesse tempo da política, que nome você não pode falar. A vontade é que eu tenho de falar, mas não posso falar. Você sabe tão bem quanto eu que tem empresários na cidade, que tem filhos que trabalham para eles, eles são registrados com salário mínimo dentro da empresa. Aí ele vem aqui, está lá com carteira assinada de salário mínimo, comprava a renda dele, salário mínimo.
Tá bom.
Você paga imposto de renda? Não, eu sou isento. Aqui, ó, isenção de imposto de renda. Mas você vai na casa dele, a casa tem 6 mil metros quadrados, tem piscina, tem 3 carros na garagem, carro importado, até o diabo. Mas qual que é a renda dele? E quem vai discutir isso?
Tá bom.
Eu falei com as pessoas um dia que deu uma confusão lá embaixo, falei, gente, sabe o que é o problema disso? Você tem que chegar lá e tem que falar e dar o nome da pessoa. E depois você vai ter que provar o que você está falando. Porque, na verdade, o que vocês pediram? Comprovante de imposto de renda. Está aqui, eu sou isento. Eu ganho salário mínimo. E aí? Essas que são as questões. Assim como eles conhecem, eu também conheço.
Eu queria essa resposta.
É uma questão que é difícil ser. É muito difícil. Você tomar uma decisão, né, arbitrária, entendi, de repente, que as pessoas podem jogar arbitrária e falar, não, você está fora, porque você ganha bem.
Tem jeito que me dê essa ligação.
Com a palavra, o vereador Rafael. Então,
ainda nessa situação que o Ailton levantou, realmente é muito difícil. Tem essa situação que é assalariado, tem as pessoas que são autônomas, contribuem sobre um salário mínimo, não declaram imposto de renda, mas ganham muito bem. E aí, para provar? Então, é uma situação complicada. A gente sabe que tem distorções que teria que ser feito um parecer social, uma investigação social, né? Mas é a questão, mais uma vez, a questão política, né? Porque ela tem que esmiuçar a vida da pessoa e expor aquilo ali, né, para demonstrar que a pessoa não tem direito. A pessoa, infelizmente, isso vai muito das pessoas também, né? Que a pessoa tem que se enquadrar naquilo ali. Não, eu estou trabalhando, estou ganhando um salário, mas eu tenho uma condição de vida boa, meu pai me dá uma condição de vida boa, minha mãe, ou sei lá. Mas a pessoa, todas querem ter algum tipo de benefício. Se está à disposição ali, a pessoa não faz uma autoavaliação, né, em pensar que pode estar tirando a vaga de outros que necessitam muito mais. Infelizmente, isso é não só na administração aqui em Bicas, mas a gente vê distorções, né? Bolsa Família, benefícios da Previdência, tem essas situações todas. Agora, voltando na nossa discussão, Louro, concordo, não pode ficar, passar em branco a pessoa estar, o estudante que está inadimplente e não faz nada, mas aí vai uma pergunta, será que a administração está interpelando com as medidas judiciais, cabíveis, notificando, fazendo cobrança, entendeu? Acho que assim, num primeiro momento soou como uma decisão muito radical que pode ter, talvez pode ser colocado isso num último passo, né? Em uma série de situações, uma notificação, uma cobrança, uma inscrição na dívida, sei lá. Eu acho que assim, aí o estudante vai ser excluído, e depois para ele voltar, né? Talvez ele não está, aí entra a situação realmente a pessoa que precisa, às vezes ela está até com dificuldade de pagar aquilo ali. Então ela está sendo penalizada duas vezes, ela está em dificuldade de pagar e está sendo excluída de um benefício. É complexo, entendeu? Eu não estou assim, tirando totalmente sua razão, mas eu acho que é uma medida muito radical que a gente possa, primeiro, avaliar como está sendo feito no momento, igual você pediu aí a listagem de quantos inadimplentes, se a prefeitura tem cobrado, como tem feito essa cobrança, né? Quanto tempo que a pessoa, cada um está inadimplente, se é uma prestação, duas, se é um ano, a gente não sabe, né? Às vezes tem muitos inadimplentes, às vezes é um mês, né? Um caso ou outro que... Então, assim, a minha única... Eu só sou contra num primeiro momento por entender que existem, assim, passos até se chegar à exclusão do beneficiário. É lógico, é complexo, tem que ser conversado, tem que ser discutido, analisado números, mas tentar chegar numa coisa mais para não excluir o estudante.
Presidente, só fazer uma pergunta
para o
vereador.
Vereadora,
o senhor tem mais ou menos noção de quantos alunos estão nessa situação?
Não, tanto que o pedido é de informação e providência.
Mas nem mais ou menos?
Não, não tem. Eu fui procurado por esse pai e ele só disse que existe. Já tenho a confirmação que realmente existe. Aliás, hoje a administração estava mandando levantar essa listagem. Não são poucos. Não são poucos. Então, o que eu acho assim, a minha briga maior, Rafael, aí já que a Beth voltou no assunto, desculpa, vereadora, é porque acho injusto, injusto, que uma pessoa que esteja em dia, que esteja pagando, fique fora, enquanto outros que não estão, entrem. Então, a reclamação é nesse sentido, inclusive está na justificativa. O pedido é de, né, da informação sobre a listagem e providências a respeito. Sugiro na justificativa que se tome essa posição, se olhar aí direitinho na justificativa, ela fala, posição, o requerimento pede a informação de quem são, né, quem são, quantos são os inadimplentes, e pede para que se tome providências a respeito do assunto. Na justificativa eu falo aí, né, claramente, se você olhar aí no quarto parágrafo, por aí, eu digo que deve-se tomar medidas contra os inadimplentes em favor dos adimplentes. É isso, especificamente. Ou seja, tome medida contra quem não está pagando em favor de quem está. É bem claro, Rafael. Se olhar embaixo aí, é bem claro. Tá?
Acredito que o município discricionariamente deveria baixar medida administrativa impedindo os inadimplentes de utilizarem o serviço. Talvez se for... Estou dando uma sugestão, assim. Eu não vou votar. Eu até concordo num primeiro momento, igual o senhor fez o pedido, levantamento das informações, acho que tem que se tomar alguma providência, mas não nessa. Não vou dar essa chancela de votar favorável, simplesmente aqui, impedindo os inadimplentes de utilizarem o serviço.
Em seguida?
Esperando contar com apoio. Não. Não, oportunizando os adimplentes acesso a essas vagas.
Exato.
Não,
ou seja, tire o inadimplente, medidas... oportunize a quem está adimplente acesso às vagas. É isso. Não,
estudando medidas, eu concordaria.
Entendeu? Sim, é
estudando
isso.
Medidas para solucionar essa situação. Aí, se vai excluir ou não, já com essas informações de quantos são, qual a situação, se tem meios de cobrança, não... Porque aqui o senhor deixa a vontade de excluir os inadimplentes.
Desculpa, de imediato é o entendimento, de cortar para que se crie, abra as vagas. Sem que seja.
Estão em votação, após, né, uma grande discussão, os vereadores, os requerimentos do vereador Louro, de número 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Sim, o 17... O vereador Rafael posicionou-se contrário. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. São 1, 2, 3, 4, 5, 6. Requerimentos aprovados. Pois não.
Pedido que conste em ata. Não todo esse debate, toda a explicação, mas a justificativa porque eu
correto.
Votei contrário. Não votei contrário em todo o pedido do vereador Louro, especificamente nesse sentido.
Correto.
Né?
Foi bem, bem discutido e entendido. Em votação, em discussão... Os requerimentos da vereadora Beth, de número 7 e de número 8.
Pela ordem, senhor presidente. O requerimento número 7 da vereadora Beth, ela solicita que seja alterada a placa de sinalização colocada em frente ao Banco Brasil.
Não, não. Frente ao mercado, a Casa de Peixe.
Não, já é no mercado de peixe.
Que ela seja modificada a posição. Ou que
se não, a senhora na leitura, a senhora disse em frente ao Banco Brasil.
Colocar para frente do Banco Brasil.
Em frente ao Banco Brasil, eu voto contra, que vai prejudicar as duas mãos do trânsito. Ela tem que ser colocada em frente ao Clube Quense. Pouquinho para trás da peixaria. Mas quando quando mudou o trânsito a primeira vez, eu cheguei perto do secretário de obras e falei com ele, olha, o correto é retirar aquele canteiro, abaixar ele. Ele deve medir mais ou menos 60 centímetros. Quem não entende, é isso aqui, ó. Aquele canteiro está totalmente equivocado e errado ali. Então, a medida certa seria rebaixá-lo, colocando só a sinalização no chão, como se fosse uma passagem de pedestre. Mas, em frente ao Banco Brasil, eu voto contra, que vai ser muito pior, vai fechar as duas mãos. Tá? Que a senhora solicitou ali, que colocou em frente ao Banco Brasil. Leia novamente, vê, confere. For em frente ao Banco Brasil, eu voto contra. Se for um pouquinho para baixo, eu voto favorável. Tem que só olhar novamente o requerimento dela aí.
Pela ordem, senhora presidente.
Vereador, ali eu coloquei mais ou menos, não exatamente, como uma opção para que recuasse essa placa. E aconteceu que no dia eu estava ali, o subtenente estava parado justamente ali, inclusive multando um carro naquele local. Eu comentei com ele, e tinha um caminhão parado naquele lugar. Ele falou, olha, eu também já procurei a Secretaria de Obras, já pedi, e eles me disseram que trouxe o secretário aqui, mostrei para ele, e ele disse que iria tomar providência, já tem mais de um ano. Então, eu coloquei já, ou se mexe no canteiro, ou recua a placa. Eu acho que o mais fácil seria recuar a placa. Eu acho que é o mais que pode acontecer.
Porque o requerimento da senhora aqui, só cortando a senhora, está aqui, olha, em frente ao Banco Brasil. Vai prejudicar as duas, o trânsito vindo descendo. Então, eu voto contra, em frente ao Banco Brasil. Se a senhora quiser arrumar e colocar um pouco acima da peixaria, aí...
Adiantando um pouco a placa, porque é um ponto ali... Outro dia, né, eu falei igual o ex-vereador, né, vereador Louro, o Patim, que pessoa caía perto dele no morro do hospital, a moto atropelava o outro ali perto não sei de onde, sempre ele estava presente no fato e o vereador ainda ficava, né, dizendo que era o olho gordo, que tudo acontecia perto dele. E, então, quer dizer, é notório isso, gente. Aquilo ali já foi pedido, já é visto que né, não deu certo. Eu estava ali em frente, então vou dizer, né, eu estava presente na hora do fato. Tinha um caminhão descarregando ali, né, embaixo da placa, e um ônibus foi a maior mão de obra para poder passar. O caminhão teve que voltar, fazer a manobra para encostar mais no meio-fio, para o ônibus poder passar muito encostado. Quer dizer, dois carros é muito difícil. Então, assim, eu coloquei como essa opção, que eu acho que seria mais fácil recuar um pouco a placa. O correto seria diminuir o canteiro. Os comerciantes dali, o guarda do Bradesco, né, várias vezes já comunicaram conosco. Então, assim, eu estou fazendo através de requerimento, porque vamos ver se assim...
Mas só podia redigi-lo novamente, retirando em frente ao Banco Brasil. É afastando alguns metros. É o essencial. Agora, conforme está aí, eu voto contra. Aí para o trânsito total. Em frente ao Banco Brasil, para tudo.
Pela ordem, presidente.
Faixa estreita de novo ali, né?
Senhor presidente, pela ordem. Eu vou adiantar para vocês, dois vereadores. Eu tive com o Patinho lá, tem mais ou menos uma semana, lá na Quitanda. Então ele disse que não vai mexer na placa, que vai tirar o canteiro, não tirou agora por causa do carnaval. Mas, você ia falar aí, Geraldinho? Eu tive com ele pessoalmente lá na Quitanda, ele disse, ó, vou tirar a ponta do canteiro aqui, vai ficar só aquele meiozinho ali, só a rotatóriazinha, só a rotatória, entendeu? E não precisa mexer em placa nenhuma. Eu estou dizendo que só não fez agora por causa do carnaval. Eu tive com ele lá tem uns 5 ou 6 dias, parece que foi sábado, sexta-feira. Ele disse para mim que tirava depois do carnaval. Estou marcando aí.
Com a palavra, o vereador Geraldinho. Seja bem-vindo.
Eu, como comerciante naquela área ali, eu já procurei o Patinho várias vezes sobre aquelas placas ali. Ele falou exatamente o que o Ailton falou, que vai tirar o canteiro, mas não sei quando, né? Se esse ano ainda, 2015, esperamos que seja para atender todos os comerciantes ali, porque ali o pessoal para ali de repente, a polícia multa, de repente ele não aceita. A gente já começou com ele, aí o caminhão do lado de lá atrapalha muito aquele pedaço ali, cria um transtorno para todos nós ali. E vamos esperar, né, se vai acontecer isso mesmo. Obrigado.
Geraldinho.
Gente, ainda estão em discussão os requerimentos do vereador Abete.
O vereador Louro.
É, a respeito do requerimento número 8, não que eu vá votar contra, mas ele é questionável, porque ele cita especificamente, até um requerimento de autoria de Vossa Senhoria, Vossa Excelência, melhor dizendo, que passou para ela apresentar, do piso.
Sim.
Porque ali fala em percentuais. Na verdade, o município vai ter que avaliar isso, porque no ano passado ele deu 5% acima do valor de reajuste do piso. Então hoje, provavelmente, eu não tenho essa informação ainda clara, mas o Bicas já paga acima do piso. E logicamente que um impacto deste mais 13% nas contas da prefeitura pode ser, estou afirmando nem que é nem que não é, mas pode ser que o município não tenha condição de dar esse aumento todo. E quando a gente fala em 13%, não que é ordem, nunca, é muito pelo contrário, né? É, na verdade é só um pedido, mas eu estou fazendo só o alerta de que pode ser que o município não consiga dar esses 13% esse ano. Né? Como ano passado foi 8% e deu 13%, esse ano pode ser que seja 13% e dê 10% ou 9% ou até os mesmos 8%. É, tudo vai depender do equilíbrio das contas, que a gente não sabe.
Tem,
né,
que fazer aí uma...
Sim,
uma
sim.
Porcentagem.
Às vezes não tem nem que obrigatoriamente fazer essa compensação, não é. Se puder dar os 13, ótimo. Mas do jeito que as coisas andam e do jeito que a gente votou aqui no final do ano passado, aquela suplementação de 1.600.000, acho que seja difícil, que vai ser difícil. Né? Mas eu espero que consiga dar. Né? Só esse comentário.
É, vereador Rafael Aquino.
Concordo com o vereador Louro. A nossa, é lógico que nós estamos aqui sempre para votar e reivindicar, não só para os professores, servidores, né, melhores condições, principalmente para os professores, né, que dependem, a educação depende de um bom profissional, um profissional motivado, então qualquer recurso na educação e para os professores é bem-vindo, mas tem a questão orçamentária, a gente está aqui vendo todo ano essa dificuldade, né, e esse ano parece que é uma crise, tem sérios problemas de arrecadação, né, de repasse, diminuição de repasse. Então tem essas dificuldades. O que o município está obrigado é pagar o piso, né, igual o Louro falou ali, que acha que está no... Eu não sei. Tem que fazer esses cálculos para ver se está no piso. Não pode ficar abaixo do piso. O piso ele tem que cumprir integralmente. Aí volto naquela discussão, aqueles recursos que normalmente são discutidos no final do ano para se pagar 14º, né, abono, fazer um estudo desse recurso do que possa ser incorporado no salário do professor.
Seria excelente.
Né? Porque eu entendo assim, eu trabalho na área previdenciária, e o reflexo pro trabalhador, no caso o professor, é muito maior do que um abono que não vai entrar em benefício nenhum.
Gente, é deprimente.
É, talvez é um acréscimo mínimo no salário mensal, mas se o professor for ver no decorrer do ano, né, na hora de calcular todas as suas férias, 13º, aposentadoria, isso tudo, então seria um ganho, e sem contar que não fica aquela discussão, né? Aquela batalha entre executivo e legislativo, todo ano vem da mesma forma, a gente modifica, aí chega lá, é vetado, é aprovado de outra forma, aí a senhora teve que apresentar, né, uma resolução, não é isso? Nós votamos. Então, esse estudo, na minha concepção, deveria ser feito para que esse valor fosse agregado, pelo mínimo que fosse no salário. Ah, está pagando o piso, beleza, né, está tudo ok. E o que seria usado para pagar um abono? Então vamos pegar, dividir direitinho, incorporar no salário do professor, acho que seria um ganho maior.
Com certeza.
E aproveitar, o vereador Louro fez esse requerimento, o Paulinho está sendo, ele foi até embora, ele está sempre cobrando questão dos agentes de vigilância epidemiológica, né? Que também tem um piso agora, né? E eu acho que ainda não foi regulamentado aqui, né? O senhor recebeu alguma resposta? Então, pra gente... Vai ganhar mais um tempinho. Também estou aguardando várias respostas aí. Mas para deixar, né, aproveitar que a senhora fez a cobrança do piso dos professores e tem essa regulamentação agora, é lei, tem que ser cumprida, né?
Então, uma informação para os senhores, que é interessante, a gente acompanha, estava olhando aqui. O Rafael citou a questão de arrecadação. Nosso orçamento do ano passado era 27.604.000, que era o orçamento de bigas de 2014. E até novembro, que agora que atualizou, né, semana passada só estava até outubro, até novembro o município arrecadou 21.900.000, 22 dos 27.600 orçado. Então isso não vai chegar a 24. A média é 22 por mês, 2 por mês, está em 21.900. Então não vai chegar a 24, provavelmente, a arrecadação do ano passado, 3 milhões a menos do que estava orçado. Aí que a gente vê que a crise é forte, por quê? Porque nos últimos anos, o município sempre, até o ano passado, até 2013, para ser mais preciso, o município sempre teve superávit orçamentário. Todos os anos, nos últimos anos. E ano passado, aproximadamente, vai ficar uns 3 milhões abaixo, 3 milhões e meio abaixo do que estava orçado. O site do Tribunal de Contas, a informação está aqui.
Não, Rafael, porque a gente não pode
perder a oportunidade desse debate, uma coisa puxa a outra. O Louro está levantando isso aí, aproximar 3 milhões. Então nós voltamos àquela cobrança também do necessário replanejamento da administração, né? A gente tem vários, cada um cobra determinado setor, tem setor que está sobrando cargos comissionados, né? E a gente fica sabendo que aonde é cortado são os assalariados, no almoxarifado. E, não sei se é verídico também, no final do ano passado, uma pessoa me interpelou perguntando se tinha uma lista, cada vereador tinha pedido a demissão de 5 pessoas.
Ai, ai.
Aí eu expliquei que a gente faz a cobrança de, né, fazer um replanejamento da administração, mas são nos cargos comissionados. E esse ano tem que ser feito isso, porque vai chegar no final do ano, é aquela mesma discussão, né, Nilo? A gente vai ter que votar aquele absurdo de remanejar para pagamento de pessoal. E esse ano vai ser maior. Esse ano vai ser maior. Né?
Requerimentos em votação. Requerimento número 7 e número 8, vereadora Bete.
Voto contra, porque ela colocou em frente ao Banco do Brasil lá, o prejuízo vai ser 20 vezes, 100 vezes pior. Por isso eu voto contra.
Eu concordo com o vereador Brasil.
Eu também voto contra, porque eu acho que o problema ali é o canteiro.
Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Já temos 2 votos contrários. 3 votos contrários e 5 votos favoráveis. Requerimento aprovado. Então vamos seguir. Entra o Rafael agora. Ah, é? Tudo Rafael. Por que, Dutra?
Vai tirar o canteiro, acabou. Vai tirar o canteiro, acabou.
Requerimento de número 2 de 2015, um pedido de providência da vereadora Sônia Matos. Requerimento em discussão. requerimento em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Agora de quem? Do Rafael. Do Niro, do Rafael. Ah, tá. Em discussão, o requerimento do vereador Nilo, de número 1/2015. Em discussão.
Eu quero, senhora presidente. Porque a gente até discutiu essa questão na semana passada, no final da semana, sexta-feira à noite, e hoje a gente fechou essa questão desse texto, desse requerimento do vereador Nilo, né, eu como relator da comissão, ele como presidente, e até aproveitar o gancho para que o Nilo fale ali da suspeição da questão da doutora Bianca ter sido procuradora por 8 anos e ter pareceres lá assinados por ela, era procuradora-geral do município quando aquela lambança foi feita. Então a gente entende que ela está colocada sob suspeição. Então assim, e nada contra a pessoa da Bianca, mas é natural, né? A gente sabe como é que funciona, igual aconteceu comigo no caso da creche, no caso da CPI lá dos banheiros da exposição. E o Rafael também citou um negócio ali para você ver como é que são as coisas. Quando eu lamentei a saída do Dr. Romo, uma pessoa isenta das questões políticas no município. O Rafael citou ali a questão de olhar o contrato, comissão olhar o contrato de Leopoldina. Não sei se é, mas vamos supor, só supor, que o contrato seja exatamente um Ctrl-C, Ctrl-V do antigo. Se agora a comissão se debruçar e achar irregularidade, não estou nem duvidando da... Mas ela era procuradora do município à época. Será que agora ela vai dizer que está errado, que tem coisa errada ali, que o contrato foi feito de forma irregular? Não vai. Essa é a grande questão. E que eu lamentei, eu lembro que eu falei com o Rafael, o dia que eu conversei com ele, né? Que o grande problema dessa situação é isso. Então, o pedido que o vereador Nilo faz foi feito por causa dessa conversa, porque a gente, realmente, eu enquanto relator, eu comecei a trabalhar em cima do relatório já, porque essa questão do pedido da perícia parece que não vai sair mesmo, mas eu preciso de um consultor legislativo que me ajude a montar o relatório. Infelizmente, como é que eu vou contar com a doutora Bianca? Então essa é a questão que está sendo trazida aqui pelo vereador Nilo, enquanto presidente da comissão, para que todos pensem do tamanho do problema que isso pode causar para a gente, não só agora, mas lá para frente também, com outras situações. Tá? Então só esse comentário, senhor presidente. Muito obrigado.
Eu gostaria de fazer já o comentário e... Eu tenho certeza que vocês vão entender. Após, né, colocar em votação o requerimento do vereador Nilo, desde já sinalizo a impossibilidade de acolher o pedido, caso aprovado, pois não há legalidade na contratação de outro jurídico para assessorar a comissão. A medida fere a economicidade do trazer gastos desnecessários. O consultor legislativo não possui poder de influenciar a decisão da comissão, tampouco o resultado de suas decisões, posto que apenas esclarece e presta assessoria à comissão, nos limites do que decidido pelos membros, além do que o parecer será submetido ao plenário. É de frisar que o procurador municipal não advoga para o prefeito, mas para o município. Assim, não haveria parcialidade. A consultora legislativa, ex-procuradora do município, não consta como investigada pela comissão. A Câmara possui outro advogado, que não participou da administração municipal anterior, não possui filiação partidária ou qualquer posição política, sendo isento
para assessorar a comissão. Caso queira, o assessor jurídico poderá substituir a consultora legislativa.
Não poderá, senhora presidente, não é função dele. Agora, como é que, olha como é que a mesa de diretora mistura, não sei se é a senhora ou a mesa, como é que mistura as situações. O assessor da mesa é assessor da mesa, não tem nada a ver com comissão, não. Vocês estão atropelando, é tudo. A senhora vem falar que vai seguir regimento? A senhora já olhou a divisão de funcionalidade da Câmara? Já parou para olhar isso? A Secretaria Legislativa não tem relação com a Secretaria Executiva. A gente já discutiu isso aqui outras vezes. Eu já disse isso em particular para a senhora naquela reunião aquele dia. Como é que vocês vão avançando em cima de atribuições que não são definitivamente da Secretaria Executiva? A senhora definiu o substituto do Rômulo antes mesmo das comissões serem definidas. Isso é no mínimo, um autoritarismo. Isso não existe. Eu não sei o que está acontecendo nessa casa que outros vereadores não se insurgem contra isso. Não é estranho, vereador Rafael? Não. Como é que se define, né, um assessor, que era para ser definido pelo presidente das comissões, antes mesmo de escolher as comissões? Como é que funciona isso? Aí agora o assessor da mesa é que vai fazer um parecer, ou assessorar uma comissão, uma decisão. E fora as outras bobagens que estão ditas ali, né? Que é ilegal. Ilegal? O regimento prevê que as comissões podem ter auxílio. Está no regimento da Câmara. Você pode dizer que não tem orçamento neste momento, mas é simples. É só fazer o pedido da suplementação orçamentária, se for necessário, ou seja lá o diabo que for, está resolvido o problema. Então, aí volto às alimentações. Viu, doutora Bianca? A senhora sabe que não é pessoal. Deram um passo para trás gigantesco nessa casa, quando politicamente resolveram substituir o melhor consultor jurídico que a gente tinha aqui. Foi um passo gigantesco para trás. Tomara que em outras medidas que estão se olhando, se pensando, consiga se avançar um pouco. Mas esse passo foi gigantesco. Eu não sei se tem jeito de voltar atrás no passo, mas o passo já foi dado. E hoje, falar que tem isenção, falar que o procurador é do município, procurador seria do município, vereadora? Se quando fez o concurso e a filha do doutor Barreto passou em primeiro lugar, ela tivesse sido nomeada, por que não foi? Aí ela teria isenção. Mas um procurador que é nomeado, cargo de confiança, não faz sentido. Não faz sentido. Não é pessoal. Acho até que ela, enquanto advogada e conhecedora das leis, devia se colocar como suspeita para fazer esse tipo de trabalho. Acho até, mas aí é questão de cada um, né? Não depende de mim. E acho que, mais uma vez, repito, a mesa está sendo autoritária com várias decisões. A decisão do chamamento da Bianca antes mesmo de decidir o presidente da comissão foi autoritarismo puro. A decisão em conversas particulares, o vereador que me relatou, dizendo que eu seria retirado ou limado das comissões, que para mim é indiferente. É indiferente. Para mim não faz diferença nenhuma, eu estou aqui para fazer o meu papel como sempre fiz. Mas são decisões autoritárias, de gente autoritária. Eu acho que não é o caminho, minha opinião, respeito dos outros.
Vereador, o que o senhor me garante que a comissão nomeie outro advogado e ele seja parcial?
Parcial?
Porque eu acho o Moisés imparcial, não tem partidário.
Não é função dele, senhor. Hein? Não é função dele. Ele não é função do Moisés.
Mas nós temos dois jurídicos.
Ele é secretário da mesa, tá, ele é advogado da mesa diretora.
E outra coisa,
ele não é assessor das comissões.
Não pode.
Nós
não podemos contratar um advogado também sem licitação, não, para esse fim também, não. Primeiro, nós temos que abrir licitação, se for contratar.
Se for a licitação igual da creche, igual da perícia, o esforço que é feito para fazer, vereador, vai demorar mais ou menos uns 2 anos.
É.
Mas aí a gente espera, não tem problema.
Nós
o que eu preciso é de uma assessoria jurídica isenta. Eu preciso, enquanto relator, vereador, eu preciso, enquanto presidente. Se for possível, ótimo. Se não for possível, só lamento.
Eu estou colocando o jurídico Moisés à disposição de vocês.
Presidente, vou falar de novo, não é função dele. Não é função dele. Ele é assessor da mesa diretora. Ponto. Ok? Outra, ele é cargo de confiança da mesa diretora.
e o Rômulo é cargo de confiança da comissão.
Sim, senhor.
Mas
exatamente.
Ela não quis o Rômulo.
Mas ela não tem querer. Aí que está o problema, vereador. Não é possível que o senhor não consiga enxergar isso. Ela não tem que querer. Quem tinha que querer era os presidentes das comissões. Não era ela. Olha o tamanho do absurdo que foi dito aqui agora. Mas ela não quer. Ela não tem que querer. A garantia da democracia interna aqui está exatamente na colocação quando a gente decidiu que quem ia definir o presidente, o assessor jurídico das comissões, seria os presidentes das comissões. Onde é que está a independência aqui dentro? Totalmente errado. E o senhor ainda fala isso aqui no plenário para todo mundo ouvir. Acho absurdo completo isso. Ela não quer, ela não tem que querer.
Eu estou aprendendo com
o pessoal de Brasília. Ela não tem que querer.
Eu estou aprendendo com o pessoal de Brasília.
Vereador. Eu
estou aprendendo com o PT de Brasília.
Vereador.
Eu estou aprendendo com ele.
Não sei o que você está aprendendo lá, porque lá na mesa diretora a gente nem tem ninguém lá. A gente nem tem ninguém lá. Não apele. Não apele. O senhor falou um absurdo aqui completo. Completo. Você ratificou a decisão arbitrária que foi tomada. Vereador Rafael. Me surpreende o senhor, enquanto operador do direito, né, e apoia esse tipo de situação. Acho ridículo, ridículo, ridículo o que foi dito aqui agora. Não, pois é. Me surpreende, me surpreenderia, vamos dizer assim. Me surpreenderia o senhor, como operador do direito, apoiar uma situação dessa. Quer dizer, então, que ela não quer. Ora, sinto muito, vereador, mas o senhor acabou de confirmar aqui o que eu já disse. Autoritarismo puro, política rasteira, e que levou essa Câmara, infelizmente, uns 10 passos para trás. Chega.
Um minuto, por favor. Vereador Louro. Eu prefiro, então, ouvir o vereador Nilo. Depois eu ouço o vereador Louro.
Depois também, tá? Rafael. Eu estou surpreso, porque mesmo antes da votação, Vossa Excelência já disse que não tem condições de cumprir. Eu acho que isso depende de uma votação primeira, porque nós estamos numa democracia. E não está sendo exercido o direito da democracia. Então, eu acho muito assim, eu não sei o que acontece aqui nessa nossa Câmara. Eu estou sempre dizendo, nossa Câmara não tem força, nossa Câmara só vê um lado, nossa Câmara não abre espaço para a democracia, nossa Câmara, sei lá, é um grupo fechado, é aquilo ali, tem que ser aquilo ali. Uai, que democracia é essa, meu Deus do céu? Onde nós estamos? Eu não estou surpreso, mas, sei lá, eu, antes da votação, já não pode. Eu nunca vi isso, Agora, fica prejudicado as comissões. É um dos motivos que eu pedi que esse ano sugerisse, que esse ano eu não participasse de nenhuma comissões. Por quê? Você vem, trabalha, faz um trabalho transparente, uma coisa que você mostra que está querendo fazer as coisas. Para quê? Para não reimar contra a maré, não adianta, você não vai fazer nada, não vai chegar num denominador nenhum. É o que nós acabamos de fazer. Chegamos antes da votação, não pode. Então eu não, sei lá, eu não sei que democracia é essa.
Vereador Nilo, eu pedi ao jurídico Moisés para verificar a legalidade. Informa o senhor que no momento, hoje, no presente, nós não temos condições financeiras esse mês. E nós vamos verificar a legalidade. E gostaria de deixar muito claro que se existir uma coisa que eu nunca fui na vida, é autoritária. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu acho que autoritarismo não é da forma que vocês estão pensando. Sempre me coloquei à disposição de todos, para o diálogo, para a conversa, para a amizade. Eu acho que eu tenho demonstrado isso aqui. O vereador,
explica qual
com
motivo
relação ao Rômulo, eu gostaria de conversar com vocês, mas não aqui no plenário. Eu me coloco à disposição.
Transparente, vereadora. A senhora falou que ia ser transparente. Vamos falar aqui, para gravar, para todo mundo ouvir.
Qual é o problema que vocês têm com querer tanto Rômulo?
Quer que explica de novo? Pessoa Pode. Isenta, não é da cidade, não se envolve com problemas políticos, não foi procurador do município. Quer mais? Quer. Um ótimo profissional. Chega, tá bom? Tá, bastou?
Bom, desabonar a capacidade...
Vamos lá, qual é o motivo para não querer? Vamos lá.
Meu filho, preste atenção. Assim como vocês, eu não tenho nada para falar dele quanto ao trabalho dele, à capacidade dele, mas também eu coloco quem nós indicamos com a mesma capacidade. Uma pessoa tão capaz quanto.
Nós indicamos? Nós quem?
Hein?
Nós quem? Porque o vereador Rafael não tinha conhecimento disso. O vereador Ailton disse que a senhora não queria o Roma. Mas não, nós mas não. Isso, eu.
Fazia, isso foram informações passadas. Eu utilizei o regimento interno. Isso foi... E foi oferecido, vereador, ao senhor, aos outros, todos que participassem das comissões. Não, meu filho, mas está no regimento interno.
A decisão foi tomada antes, presidente. Vamos ser transparentes. A decisão foi tomada antes.
Meu filho.
No dia que a gente chegou para a reunião de comissão, que a gente sentou ali dentro, isso já tinha, ela já tinha sido convidada. Eu já tinha conversado com ela na rua, ela tinha me falado que tinha sido convidada. O vereador que acabou de dizer que a senhora não quer o outro. Vamos ser transparentes. Lembra quando a senhora fez aquele discurso bonito de transparência e sinceridade?
Sim.
Vamos ser transparentes.
Estão sendo.
Então vamos falar a verdade.
E muito.
A verdade é, politicamente se resolveu te trocar o assessor consultor legislativo. E com isso a gente deu um passo gigante para trás. Porque a Bianca vai, em vários momentos, ser suspeita para tratar de alguns assuntos. Como, por exemplo, citei aqui o que o Rafael falou ali. E podem vir outros. Podem vir outros. Tem quem garante que sim ou que não.
Mas haverá a solução.
Entendeu? Vou dar um exemplo para a senhora aqui. Quer mais um exemplo? É. Essa situação que o Rafael levantou aí de ACS e agente de saúde. Isso é um erro. É um erro que se perpetua durante os 8 anos do mandato do ex-prefeito. Isso era um erro brutal. Continua errado. E eu acho que essa casa tem que tomar posição com relação a isso. Como é que toma se ela é procuradora e achava que não estava errado? Se estava lá para defender o município e estava tudo bem. Como é que faz? Esse é o problema. Agora, politicamente, se resolveu fazer isso. Ótimo, tudo bem, o que a gente pode fazer? Política é política. A minoria aceita. Pode até não concordar, mas tem que aceitar, né?
É só isso? Pois não. Pois não, Rafael. Com a palavra, o vereador Rafael.
Gostaria de dar a minha opinião, até porque eu fui citado pelo vereador Louro. É, todos sabem aqui do meu posicionamento. Eu tenho meu partido, tenho meu posicionamento político, meu grupo político, mas todos que me acompanham desde o primeiro mandato, né, desde o primeiro ano de mandato, do mandato anterior, eu sempre me pautei, tentei me pautar pela isenção dos atos, né? Eu acho que a gente está aqui representando a população, então a gente não pode estar, tem que tentar. Eu sei que muitas vezes é difícil a discussão política, né? Você está num partido, mas você tem que, a gente aqui tem que tentar ser isento, né?
Com certeza.
Tentar emitir o voto dentro da nossa consciência, sem ser influenciado por A ou B, né? Essa questão, senhora presidente, eu fui bem claro no início. Eu não tenho nada com a Bianca, pelo contrário, eu conheço ela há anos. Né? É uma excelente profissional, desempenhou o papel de procuradora do município muito bem nos 8 anos do mandato do prefeito Honório. Mas eu tenho que concordar, eu fui claro no dia da primeira reunião, fiquei muito chateado da forma como foi conduzida a situação, né? Não vou nem citar que houve autoritarismo, mas eu fiquei chateado de ficar sabendo por terceiros que já tinha sido tomada aquela atitude, né? A senhora me perguntou, foi tudo bem, eu estou aqui para acatar e trabalhar, né? Mas a questão do Rômulo, independente de amizade ou não, era questão de isenção. Não quer dizer que a Bianca seja, ela deu parecer que ela não vai ser isenta, vai ser parcial, não é isso. Mas é a questão de ter sido procuradora no direito, isso aí a qualquer momento pode ser questionado judicialmente, isso mesmo ela tendo feito um trabalho exemplar, isenta, talvez até assumindo um parecer até contrário ao que todos imaginariam, né? Com total profissionalismo, só que, independente disso, ela pode ser questionada. Aquele parecer, aquela decisão, a nossa decisão, a decisão das comissões, a decisão da Câmara, pode ser questionada por isso. Ninguém vai falar que ela foi imparcial, mas pela suspeição de ter exercido, que ela foi parcial, mas pelo fato dela ter exercido este cargo, se torna questionável. Tenho certeza que não, conheço a Bianca. Agora tem pouco tempo, a gente alguns assuntos sendo tratados, mas existe essa situação. Eu até, aí quando já estava tomada aquela decisão, até sugeri que fosse invertida, a Bianca fosse assessora da mesa diretora e o doutor Moisés viesse para as comissões. Mais uma vez, nada contra a Bianca. Pelo contrário, eu conheço há muito tempo, é fácil trabalhar com ela, eu não tenho nenhum problema com ela. Só que era justamente para não ter esses debates aqui.
Correto.
Entendeu? É uma situação que a gente fica numa situação... poderia, finalizou os trabalhos da comissão, né? E futuramente alguém entrar com questionamento judicial e anular tudo, um trabalho de repente de 1-2 anos, julgar por água abaixo, não pelo trabalho da Bianca, mas simplesmente questionar levantar essa situação, né? Então eu até sugeri, acho que foi com você, né, Júlio, na hora que o Nilo apresentou o requerimento, não estava nem sabendo desse requerimento também, eu até comentei com o Júlio dessa possibilidade do Moisés substituir. O Louro levantou essa situação de desvio de função, não sei o que, aí eu não sei, sinceramente, se tem legalidade ou não especificamente para aquele caso. Mas eu gostaria até de ouvir o Rômulo se tem algum Moisés, está falando do Rômulo.
Eu te agradeço.
Mas vereador, entendeu, dona Sônia? A situação, a gente vai pela situação jurídica, a gente tenta ser imparcial, não julgando para a Bianca que ela vai ser parcial, mas ela a todo momento vai ser questionada de todos os atos, por mais competente que ela seja. Hoje nós tivemos o parecer excepcional, ela me falou ali no parecer de um projeto de lei, aquela emenda ao orçamento, né, que eu fiz, ela me falou ali, eu acho que a comissão já discutiu, né, excelente a colocação dela. Mas é uma questão jurídica, não é uma questão pessoal. É uma questão jurídica que a todo momento pode ser questionada, pode ser anulado um trabalho todo. Um trabalho que pode ter sido perfeito, mas pode ser questionado e julgar tudo fora, né? É por isso que do início eu dei aquela sugestão para se evitar isso. A senhora falou que ia pensar, que já tinha conversado com o doutor Moisés e ficou do mesmo jeito. Então não teria essa discussão hoje.
Eu vou pedir ao Moisés, doutor Moisés, né, que ocupe a tribuna e apresente aí a
questão de ordem,
senhor
presidente.
Para os vereadores.
Questão de ordem. Essa discussão, acho que é uma questão administrativa com o Rafael. Isso não precisa ser discutido aqui em plenário. Isso é uma questão de decisão que a senhora vai tomar.
Mas eu só vou tomar junto com o jurídico.
Mas é uma decisão administrativa, Rafael. Não tem relação com o pedido que foi feito. É isso que eu estou dizendo. Nós estamos discutindo o requerimento do vereador Nilo, correto?
Isso.
Essa discussão não tem relação com o pedido dele. É isso que eu estou dizendo. Não, é uma questão administrativa da casa.
Certo.
Exatamente. Na verdade, quem tem que resolver e decidir isso é a mesa diretora. Correto? E os presidentes de comissões, né? Logicamente que hoje é o senhor, como presidente da Comissão de Educação, vereador Júlio, que é presidente da Comissão de Finanças, é isso? Acertei? Eu nem sei se é, não.
Ailton, pois é, os senhores que deveriam resolver, sentar e discutir e resolver essa questão. Entendeu? Eu acho que não tem essa relação com o requerimento que a gente está discutindo. É só isso, questão de ordem, de trabalho aqui, regimental mesmo, da reunião. Ailton.
Não, mas...
A questão é só o seguinte, no que me perguntaram se poderia substituir a Bianca, neste caso desse processo, a questão foi o seguinte, foi uma ideia que na época o próprio Rômulo, eu tinha conversado com ele, porque inclusive na semana que vão ser julgados os processos contra um terço de férias, eu não estarei aqui, inclusive na época eu falei com ele, olha, eu devo fazer uma viagem, na semana anterior é o feriado de abril, se eu precisar de você em alguma ação judicial contra a Câmara, você pode me substituir? Ele, logicamente, um substitui o outro, uma vez que a Câmara tem dois jurídicos e sempre nós fizemos assim. Então, no caso, eu posso enviar para o juiz dizendo que eu não vou estar presente na cidade e ele pode adiar a audiência. Já tinha conversado com a dona Sônia, que iria pedir a Bianca para fazer, embora na lei fale que seria eu quem tem que fazer. Da mesma forma que o meu cargo é de assessorar a mesa, mas nada me impediria de eu assessorar e colaborar com a Câmara para que desse assessoria aos vereadores. Eu não estaria usurpando nenhuma função, eu estaria colaborando no serviço. Quanto à questão que a dona Sônia colocou, de colocar em apreciação, mas já dá a resposta, a questão da democracia parte primeiro do seguinte, nós vivemos num país que adota um Estado democrático de direito. Antes da democracia, a gente tem o direito. Então, se existem dois advogados, se há a possibilidade de um substituir o outro, não atende o princípio da economia contratar alguém. E o outro problema que não foi colocado seria o seguinte, a gente teria que fazer uma licitação, porque, inclusive, o e-mail que o Rômulo me mandou ainda está em discussão no Supremo, se poderia a administração pública contratar advogado para emitir parecer ou dar assessoria por inelegibilidade de licitação, como, por exemplo, o Dias Toffoli já foi contratado em alguns lugares, o ex-ministro Eros Grau já foi contratado. Parece que a posição que tem prevalecido, embora ainda não tenha votado o Supremo, é que não pode. Então, se for decidido que quer outro advogado, que eu não poderia ajudar, o que para mim não faria diferença, eu só me pus à disposição e interpreto que não haveria nenhum impedimento. Mas se for decidido que quer contratar, teremos que fazer um processo de licitação para contratar, ainda que seja de até R$8.000. A questão da suspeição, até na hora que me passaram, eu até comentei com a Bianca, eu falei assim, olha, ainda não teve nenhum processo, mas teria ou não teria suspeição? Porque, por exemplo, num processo judicial, em tese, eu não poderia agir para o outro lado. Agora, e se alguém vai questionar? Poderia amanhã ser questionado. Isso não tem. Isso é uma questão de interpretação. Você não tem o certo se amanhã isso vai gerar suspeição e anular o trabalho ou não. Entendeu? Porque o que é o estatuto da... É um risco que corre. Pode vir a ocorrer amanhã. Não pode ser descartado.
Não, é um risco que a gente pode descartar ele.
Ah, pode ser.
Podemos não corrê-lo, é isso que eu quero dizer.
Poderiam não correr o risco, isso sem sombra de dúvidas.
Só encerrando, eu quero deixar claro que todas as decisões que nós vamos tomar serão de acordo com a posição do jurídico. Tá, gente? Então, eu acho que vai ficar tudo certo. Bom, e nós vamos reunir com a mesa para a gente discutir o assunto. E em próxima reunião, a gente traz uma notícia. Ok?
Vamos, a gente pede a contratação, vereador Rafael, porque, na verdade, o Moisés hoje é cargo de confiança da mesa. É só isso. A gente está pedindo a contratação de outro, porque eu acho, no meu entendimento, apesar de dizer que não, que ele vai ajudar, Eu acho, no meu entendimento, se você pegar lá as funções da Bianca enquanto consultora legislativa dele, enquanto advogado da mesa, isso não está entre as funções deles. Eu entendo que você desvia de função. Eu entendo que é. Se ele está vindo prestar um serviço para as comissões, que não está entre as atribuições dele, é desvio de função. O que é desvio de função? Você que é vereador, advogado, operador de direito. O que é desvio de função?
Tudo bem, fazendo a função
de outro.
Além da função dele, função de outro.
De outra pessoa.
Continuadamente. Ele vai fazer permanentemente. Ele vai fazer num caso específico.
Então quando faz esporadicamente não é desvio de função.
Num caso específico.
Tomara que,
Estou falando a minha interpretação.
Aí, vereadora presidente, a senhora, enquanto presidente, atente-se que pode estar. Por mim, tudo bem. Mas atente-se que a senhora pode estar cometendo uma ilegalidade. E é tão pela legalidade, né? Mas atente-se que existe esse risco.
Então vamos, senhora. Está em votação. Presidente,
é só fazer pois uma colocação não, rapidamente não, aqui,
vereadora.
Com relação ao que o vereador disse, né, de ter se perdido um assessor, eu não vejo problema, por quê? Dentro dos cada membro da comissão tem o seu parecer. Então, eu nunca quis emitir um parecer, na época que era o doutor Rômulo, Rômulo, eu quero me parecer contrário, porque eu penso assim. Ele nunca me falou, mas isso aí você não pode fazer. Ele sempre fez o parecer dentro do que eu pedi. E é o caso da assessora também. Se eu achar que deve ser dessa forma, ela não vai me questionar. Ela vai fazer o que eu penso, da forma que eu penso. Ela não vai me interpelar, e ela pode me dizer alguma coisa se existe questão de legalidade, mas de vontade ou de entendimento. Ah, não, eu para mim isso está errado. E para o outro. Por isso existe divergência nos pareceres dos membros da comissão. Não é? Não é fechado. Um dá o seu parecer separado. Então, se eu dou o parecer separado, é porque é daquela forma que eu penso. E ele vai me sustentar juridicamente da forma que eu penso. Existe a divergência de opiniões dentro da própria comissão. A comissão nunca que, dificilmente, ela, quer dizer, dificilmente não, várias vezes fecha um consenso, mas em muitas vezes existem pareceres, olhares diferentes, interpretações diferentes. Então, essa questão de ser parcial, eu não entendo dessa forma.
Pois é porque a vereadora não está entendendo, eu vou tentar desenhar para ela entender. Porque primeiro que ela está falando de uma coisa, não está falando de outra. Ninguém falou de parecer em comissões, vereador? Ninguém.
Vereador.
Nós estamos falando de casos que implicam na participação dela enquanto procuradora do município na administração passada. Especificamente, caso da creche. E eu citei outro aqui e vou tentar te explicar. Eu falei da ilegalidade na saúde, não falei? Que até hoje está lá do mesmo jeito e a gente vem cobrando aqui para que seja regularizado. Durante oito anos, a gente teve lá, tem ainda, na vigilância epidemiológica, 9, 10 pessoas contratadas como prestadores de serviço. A despesa deles anual gira em torno de 130 mil, 140 mil. Como é que você contrata serviço, advogado, de R$ 140 mil reais por ano, sem licitação. Contratação direta, prestação de serviço. O mesmo objeto, a mesma coisa. Como é que faz essa mágica na administração pública? Você tem explicação para isso? Não tem, isso é erro. Isso é erro da administração passada que fez isso 8 anos e a administração atual continua fazendo. Como é que você contrata? R$140 mil por ano de prestação de serviço. Tem jeito? Não tem jeito. Então, esse é um assunto que eu acho que a gente podia avançar, e já que eu estou falando aqui para todo mundo, acho que a Câmara podia abrir uma comissão para investigar isso também. Que é uma investigação simples, é pedir os contratos. Fala, deixa eu ver a licitação. Ah, não tem. É no Tribunal de Contas. Simples assim. Não precisa nem questionar o porquê. Aí é o que eu te falo. Se você abre uma comissão dessa aqui, e é o que eu falo, a gente está falando, a questão não é pessoal. Durante 8 anos foi feito, e ela é procuradora do município. Está lá para defender os interesses do município, como está escrito aí no papel que a dona Antônia leu. E permitiu que isso acontecesse. Como atualmente vem se permitindo de novo. E olha que agora tem uma lei federal, de julho do ano passado, mandando regularizar isso. E está errado. É disso que eu estou falando. Das coisas que vêm da administração passada, onde a Bianca foi procuradora do município, e estão sendo discutidas. Isso sai prejudicado. Não tem como não sair prejudicado. É só isso. Não tem relação com pareceres, não. Parecer eu dou o meu, você dá o seu, o outro dá o dele. Ah, eu quero assim, eu quero assado. Isso aí não tem. Só vai redigir. Só isso.
Coloco em votação. Já foi bem discutido. Vamos. Vai ser nominal? Não. Então, os vereadores que aprovam permaneçam como estão.
O requerimento?
Não é o requerimento.
Eu sou contra o requerimento. Já? Já levantei, já. Quer que eu levante a mão? Ah, bom. Eu estou avisando.
Que é gostaria que incluísse na ata, como eu já falei aqui muito, né, falei demais, mas para ficar claro, que eu sou, me manifestei favorável à questão da suspeição. Concordo que exista, mas como vai ser solucionado isso, gostaria, tem meu posicionamento, acho que não tem problema, mas gostaria que fosse aprofundado, né, o que a mesa vai fazer. Eu gostaria de votar e concordar aqui, deixar claro que eu estou concordando com a suspeição. Correto. Agora, qual a medida que vai ser tomada? Particularmente, não vejo problema do Dr. Rômulo, Dr. Moisés, assumir. Mas que seja feito um estudo, até correto. O Dr. Moisés concorda, né, de se aprofundar mais. Eu só não concordo que no mesmo requerimento venha um dispositivo, né, impositivo que deverá fazer contratação. Poderá ser uma saída, mas poderá ser juridicamente e mais viável o Dr. Moisés assumir.
Que ele seja substituído.
Então, já que eu fiz a sugestão, o autor não quis modificar, né? Então, vou deixar claro, voto contra, concordo com a suspeição, mas acho que a mesa deverá ver a melhor questão jurídica e financeira para poder solucionar o caso da suspeição.
Correto, vereador.
Eu voto contra o requerimento.
Também voto contra o requerimento.
Eu vou acompanhar o vereador Rafael, porque eu concordo com ele, né, de que da forma que foi colocado. Se fosse que pese, mediante essa suspeição, que possa ser substituído dentro dos critérios que a mesa julgar, sim, baseado no princípio da economicidade, se houver possibilidade de substituição, que seja feito, possa ser substituído.
Depois eu tenho que ouvir.
A favor da gente.
Contrário.
Senhora presidente.
Pois não, vereador Nilo.
É como eu sempre falo, eu vou repetir novamente. Eu não entendo. Nós acabamos de ouvir aqui, falamos, tá, nós estamos pedindo aqui a substituição lá, para mim, se é o Moisés, se a própria Bianca, não tem nada contra ela, ela sabe disso, não é? Mas nós já estamos vendo que o nosso trabalho lá na frente vai se cair por terra. Então, o trabalho que nós fizemos aqui, desde o ano que passado, já se arrastando, vai dar em nada. Novamente. Não vai conseguir. Por quê? Vai ser caído. Cair por terra tudo que nós fizemos. Eu tenho certeza disso. Por quê? Tudo bem. Nós vamos fazer o que vocês estão votando aí. Agora, eu não concordo muito com isso, como o Rafael, a Beth falou. O Rafael ainda falou assim, não, eu sou a favor, sim, da né? Então, quer dizer, sabe o que acontece, Rafael? O que acontece aqui? Aqui é muita gente morde e sopra, infelizmente. Não assumem uma posição que é certo ou que é errado. Aqui todo mundo é politiqueiro. Essa Câmara aqui é politiqueira. Eu não vejo isso, porque quem sai prejudicado com isso aí é o povo. Não é nós, não. Olha aqui. Vamos ver. Eu não estou falando por mim, não. Eu sou o presidente da comissão. Olha bem. Que é isso? Não, você falou. Você acabou de falar aí. Não, Rafael, não estou falando, eu não estou falando da Bianca, eu estou falando da sua posição, você como um advogado, você sabe muito bem, nós já estamos vendo isso que vai acontecer lá na frente.
Ué? Senhor presidente, questão de ordem aí, já foi discutido, só colocou em votação.
Não adianta nada.
Já foi discutido. Questão de ordem, né?
É um dos motivos que eu pedi para não participar de comissão nenhuma. Não adianta, você trabalha, chega no final, acabou.
Passou. Como ficou a votação? Requerimento reprovado. 5 votos contrários e 3 favoráveis. Em discussão, o requerimento de número 7 do vereador Rafael Aquino.
Pela ordem, senhor presidente, vou ser breve. Eu voto contrário, Rafael, porque as leis brasileiras, você que é advogada, Bianca, Moisés, eu não entendo, eu sou formado em informática. Às vezes, a maioria tem duplo entendimento. Então, a pessoa que está com a corda no pescoço, um pingo ele faz uma enxurrada. Vou explicar para vocês. Você pediu a capina e a limpeza. Aquilo lá está sobre... Hein? Limpeza. É, ué. Não, da limpeza lá não? Ah, do som? Olha o da limpeza lá. Não foi não?
Acorda, Kikim.
Não, da creche, ué. Pediu a limpeza da creche? Ah, comentou, não foi requerimento, não? Achei que fosse requerimento. Então, o senhor me desculpe, senhor presidente. É do sonho, voto favorável, que a gente tinha que reunir lá na lixeira. Lá. O ali é pouco ainda. Manda aí para longe.
Então, requerimento em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes, senhora presidente. no final da terceira reunião pública ordinária de 2015.
Não havendo mais nada a tratar, encerro a presente reunião, desejando a todos uma boa noite.